mais um DQC. Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje na bancada eu vou começar a apresentação por elas, começando por ela, Dani. Se apresente e dê sua desculpa, Dani.
E aí, pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vou te falar, só quero pedir desculpa pra você que tá fedido, que eu tomei um banho, ó. O cabelinho tá até molhado.
Não adianta.
Então hoje eu tô cheirosa na live, então se você não tomou banho, desculpa, problema seu. Hoje a gente chegou cheiroso aqui.
A gente é muita gente.
E ela, que já disse que não tá cheirosa, Tati, se apresente e dê sua desculpa, Tati.
Então, a minha desculpa é que eu não tomei banho mesmo, não, gente. Eu não tomei banho, não arrumei meu cabelo. Não.
Esse é o padrão pô. Mesmo?
Eu tô de pijama aí.
Normal, normal.
Poucas ideias, poucas rontas.
Aqui a gente só come e dorme.
Não, eu ia tomar banho, eu pensei, pô, vou tomar banho, vou ficar bonitinha e tal, cheirosa. Mas eu pensei, caraca, vai demorar 20 minutos quando entrar e você vai falar da câmera, vai falar que eu não entrei cedo. Eu vou entrar perdendo mesmo. Tô aqui.
Normal, eu disse.
Que ainda bem que é só imagem e áudio, né?
É.
Então, outra coisa, gente, eu tô fazendo aqui no papel de trabalho escravo, como foi nas pirâmides do Egito. Porque acredito que eles não tomavam banho mesmo com o Rio Nilo ali do lado, né? Acho que não era uma coisa que os escravos faziam de forma rotineira. Então eu tô fazendo meu papel de escravo, bem linda que sou.
Depois de colocar a escravidão num contexto completamente nada a ver, vamos passar pra Danilo se apresentar. Deixa desculpa, Danilo.
Olá, enfermeira! E aí, galera, tudo bem com vocês? Peço desculpas, mas pra mim só Kelpis e Gisé.
E mais uma desculpa que quase ninguém vai entender, porque é Danilo intelectual, né? E ele, como convidado, cumprindo a cota do negro bonito, já que o Berg faltou e o negrão do Chorume não quis vir, Marlos, a primeira vez aqui no Chorume... No Chorume, ó...
Olha aí, ó...
Meu Deus, é
isso! Essa relação... Essa relação... Essa relação é muito próxima.
É muito íntimo, pô. Bem-vindo ao DQC, Marlos. Se apresente e dê sua desculpa, Marlos.
Olá, pessoas da internet. Eu já mudei minha apresentação na minha cabeça umas 3 vezes. Primeiramente, eu pedi desculpa por... Eu tomei banho, então desculpa, não sabia que era padrão. Eu inclusive, me atrasei um pouco pra reunião porque eu tava tomando banho, então desculpa, não sabia que era um padrão. E, tipo, eu queria me desculpar por... Cara, assim, realmente, eu queria me desculpar com as pessoas. E, realmente, aquela pessoa que tá ouvindo aí, que em algum momento participou de um marketing multinível comigo e realmente não ganhou dinheiro. Então, desculpa, é porque você não era o perfil. Não é porque você não mereceu, é porque você não era o perfil.
Tem a questão do perfil, tá certo.
E só um parênteses, desculpa por não ser o Bergs aqui, por ser terceira opção. Então, gente, você que tá ouvindo aí, cara,
eu porra,
foi o que
melhor.
Deu, cara. Foi o que deu.
Bergs é uma porcaria. Eu não gosto, vou ser bem sincero.
E eu, Emerson Alves, e peço desculpa porque sim, aqui você vai aprender, de fato, marketing multinível, não é pirâmide. E você vai ganhar dinheiro com DQC, sim, segue, vem na minha, vem, confia. E vamos lá esse episódio, e pra variar mais uma vez, promete. Então, pessoas, mais um episódio mágico, mais um episódio lindo, mais um episódio de conhecimento que a gente vai trazer aqui pra vocês e mais um episódio que a Emerson Palestrinha vai explicar o que é que vai acontecer no episódio.
Ah, é aula de história agora, falar de pirâmide, meu Deus.
Primeiro bloco, a gente vai trazer nossas histórias com esses marketing multiníveis, essas coisas...
Peraí, mas era marketing multinível? Não era arquitetura egípcia?
Golpes, essas pirâmides. Era coisa assim, era
Cleópatra.
Coisa
Cleópatra.
Eita, eu falei pirâmides, você estudar Egito?
Horus?
Mas enfim, os caras trouxeram aí laudos, escribas, coisas sobre pirâmide, mas é marketing multinível, em resumo, golpes. Aí a gente vai falar dos golpes que a gente já caiu ou que conhece aí nesse primeiro bloco. E no segundo bloco a gente vai trazer de fato o melhor marketing de cada um, no caso, um novo golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer.
Exatamente.
Deixando claro que não que as pirâmides do Egito não sejam um golpe.
É um golpe.
Porque, Porque é um golpe também. Porque
golpe
o
golpe,
é, porque o golpe, porque o golpe da chibata devia doer pra caralho. Quem tava na base da pirâmide, cara...
Quiçá era um golpe pior do que o de hoje em dia, né? Porque lá era, o cara não ganhava porra nenhuma.
Pra mim, foi os ETs que fizeram, então tudo bem.
Isso vindo da pessoa que acredita que o homem não foi
mas
na Lua.
É por isso que eles nunca mais voltaram, não receberam, né?
Aí, esse programa vai ser cancelado, né? Porque eu vou falar que eu estou sendo contra os negros, porque eu tô falando da questão europeia. Mas não é não, gente. É porque eu gosto muito da ideia de ET... fazendo alguma coisa no país. Sabe, tipo assim, ah, eu vou lá fazer alguma coisa legal. Eu acho muito boa a ideia, mano. Eu acho fantástico.
Eu vou parar minha viagem pra descer naquela merda pra fazer uma pirâmide. Não, um amontoado de pedra.
Cara, eu acho a ideia fantástica. Muito que quer dizer fazer. Vamos fazer um símbolo no chão e vazar.
É, vamos. Vou fazer a piadinha.
Vamos queimar um milharal aqui.
Imagina aí aqueles ETs assim, adolescentes ali com a família conversando. Ah, vamos lá fazer alguma coisa na Terra, vamos lá. Pega o carro aí, vamos, e dá um passeio aqui na Terra.
Também
mas
acho. E aí, eles vêm, já enchem a raba de maconha, para no milharal e fala assim: gente, vamos fazer um desenho aqui, vamos fazer. Vamos implicar umas pessoas.
Calma aí, vocês estão querendo dizer que esses desenhos do ET é tudo pinto que eles desenharam aqui, cara?
Exatamente.
A Terra é a grande carteira escolar dos ETs.
Resolveram o mistério, é tudo pinto.
A primeira teoria
agora,
da
eu vou até analisar. Não, eu vou até analisar agora o desenho pra ver como é o pinto do ET.
Se for pra Nazca pra ver os desenhos, então tem um problema, porque tem pinto de ET com formato de pássaro.
Tem sentido. O pinto que voa.
É a primeira teoria da conspiração da Tati que eu vou ter que concordar. Tem muita lógica aí.
É um passaralho.
Vamos fazer essa daí, vamos lá. Vamos fazer essa daí semana que vem.
Bora, bora fazer isso aí.
Conspiração, eu amo.
Enfim, eu vou começar já dando exemplo do golpe, tá aí, cai quem quer. Por incrível que pareça, eu fiz parte da Telex Free. Mas calma. Calma. Não me julgue. Não me julgue.
Eu já tô jogando, você é um puta otário, você tá ligado, né?
Deixa eu terminar de falar, rapaz, calma, respirem. Eu morava em Rondônia na época, muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E a Telex Free bombou. E principalmente em Rondônia, Acre, Escambau. Só que eu lembro exatamente os valores. Era R$600 pra entrar. Aí você tinha que chamar mais gente, blá, 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 blá. E eu, claro, óbvio, por mais que o Danilo, você que não tá vendo a live, não tá vendo a cara de decepção dele... É claro, óbvio, que eu não entrei, Danilo. É claro,
mas,
óbvio, peraí, que eu não entrei.
Me explica, só... A Telex Free tinha produto?
Vou chegar. Você que é jovem, tá voando, que porra é Telex Free? A Telex Free consistia num teórico VoIP, que eu nunca vi ninguém usar, que era o VoIP, hoje em dia não preciso explicar o que é, e você tinha que fazer um tipo de propaganda, um post no site deles, todos os dias, você tinha que fazer um post lá. E se você cumprisse, sei lá, 7 posts, todo dia você fizesse um postzinho, tipo esses jogos de celular hoje em dia que você tem que fazer uma missãozinha pra ganhar a moedinha, no final do mês você ganhava uma grana. E acumulando, eu não lembro exatamente quanto é que ganhava. E quanto mais pessoas você botasse, mais grana você podia ganhar em cima das pessoas que também fizessem os posts, que eles alegavam ser propaganda. Mas é meio sem lógica, porque a propaganda era no site deles, pra eles mesmo. Quem é que via aquela merda? E no fim das contas, não era uma propaganda pensada, era um Ctrl-C e Ctrl-V, era isso aí mesmo.
Mas só,
era
uma
desculpa. E é claro...
Não, tinha coisa. Eles falavam que tinha... Não sei se os ouvintes pegaram a questão do Skype, mas era tipo um VoIP que eles vendiam.
Mas
era,
eu nunca vi
um
ninguém VoIP. Usar. Eu nunca vi ninguém usar VoIP Telex.
Mas então não tinha que vender o VoIP pra ninguém, então?
Não, era só botar gente pra fazer o post. Também. Eu nunca vi ninguém usar o VoIP.
Mas resumo, o VoIP, assim... Era a ideia ter o VoIP pra você falar que tinha um produto, porque senão, se você não tem um produto, você aí vira pirâmide e a polícia pode entrar e pá... Mas aí, no caso, eles metiam um VoIP de disfarce. Então, o VoIP era aquele disfarção que você vendia e aí falava, compra o VoIP aí, todo mundo usa o VoIP. Então, pra eles, todo mundo tava usando, mas ninguém
usava,
na verdade.
Você mesmo comprava só o produto, né?
É.
Você comprava, o próximo comprava... Ah, tá.
Aí, no fim, eu não ia cair nesse negócio. Só que percebe-se que eu sou um cara... Eu falo fácil, eu consigo vender bem as coisas, né? E tem vários amigos lá em Recife que entraram de cabeça na porra da Telex Free e ficaram na minha cabeça. Emerson, entra, porque tu vai chamar muita gente vai entrar. Eu fiz, cara, eu não vou entrar. Entra, eu te coloco. Aí eu fiz, é por sua conta e risco. Eu não vou chamar ninguém, porque esse negócio, se der merda depois, imagina a pessoa vir me cobrar, a pessoa que entrou, entendeu? E eu não vou me esforçar pra fazer, pô, não, vou fazer as propagandinhas aí só. Aí, não, beleza, eu te coloco, aí tu vê o que tu faz. E o cara pagou meus 600 contos e fez uma conta pra mim. O que eu me comprometi a fazer, eu fiz. Todo dia eu ia lá e fazia propagandazinha. Era 600 reais e, tipo, no mesmo mês você tirava os 600, era coisa assim.
Mas aí só se você levasse alguém.
Não, se você fizesse a propagandinha, você ia ganhar. Se você levasse alguém, você ganhava mais. Aí eu não levei seu ninguém, fiz as propagandinhas todo dia, ganhei os 600 de volta. Quando eu ganhei os 600 de volta, prontamente eu falei com ele, fiz, ó, toma os 600 que tu me deu. Que tu pediu pra eu botar e tal, porque ele já tava ligando, ligava pra mim direto. E aí, falasse com alguém? Não. Eu falei que não ia falar, entendeu? E aí foi. Devolvi os 600 pra ele e fiz, ó, irmão, eu não vou, vou continuar falando pra... Ah, então beleza, então eu vou te tirar da minha rede. Como se eu tivesse ganhando alguma porra.
Não, o cara, é isso, o cara, às vezes a pessoa que tá te oferece, às vezes as paradas, que é a parada imperdível, uh-huh. Se você não aceita, ele fica puto.
É?
Ele fica puto,
é bizarro.
Eu tô te dando uma oportunidade de ficar rico, assim, então vai ficar com esse teu emprego aí, seu otário. Deixa eu montar aqui na minha bicicleta pra ir embora aqui, então.
É isso. Peraí, deixa eu ver se o bilhete único tem saldo.
É bem isso. Aí o quê? Eu continuei fazendo as propagandinhas depois que eu dei os 600 pra ele, porque a conta fica no nome da pessoa. Por mais que ele tenha dado dinheiro, a conta tava no meu nome, banco, tudo depositado no meu nome. E eu continuei fazendo a propagandinha e ganhei mais 600 em cima.
Cara,
aí depois muito de, bom. Tipo, acho que uns 4 meses depois que eu já tava fazendo minhas propagandinhas sem oferecer pra ninguém, aí caiu a pirâmide, uma hora ela desmorona.
Você deu sorte,
aí eu fiquei, querido. Porra, tava...
Deu sorte pra caramba.
Eu tava numa mina aqui de Bitcoin aqui, só clicando aqui, porra.
Você derrubou a pirâmide, cara, você foi a ponta solta. A
não, não foi ele ainda, não foi ele. Deixa eu contar, eu vou contar a minha em cima disso, pra você ver que você deu sorte, mas eu me perdi. Rei bonito.
Mas aí porque você é burra, né? Você entrou com dinheiro. Não,
muito pelo contrário. Eu sou muito inteligente. Olhe bem.
Ah, sim, lógico. Não, claro.
Deixa ela contar, deixa ela terminar.
O Telex Freak aconteceu também na minha vida, gente, né? Todo mundo no ar que tava ganhando muito dinheiro, gente, milionário pra caramba, foi aquele alvoroço e apareceu no meu convívio ali com os amigos do meu marido. E o que eu falei pra ele? Isso é pirâmide, pirâmide só se dá bem. No Egito, parceiro, não vai fazer essa merda. Ele vai, minha filha, pelo amor de Deus, presta atenção que tá acontecendo.
Se for faraó também, né?
É,
realmente.
Nem todo mundo está bem na pirâmide.
Depende, se você fica lá embaixo, você é a múmia.
Ó, e aí eu briguei com ele, tipo, eu briguei com meu marido durante uns 2 meses pra ele não entrar. Briguei de ficar sem falar, de falar que ele era burro, que ele não ia entrar e não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso, porque assim, ele tinha saído de uma empresa. E tava trabalhando numa empresa menor, não menor, ele tinha, ele aprendeu a mexer com o computador, e quando ele foi desempregado da metalúrgica e tal, ele conseguiu um bico pra trabalhar com arrumando PC, sabe, numa lojinha, e aí deu certo, e ele ficou lá, o cara falou, não, você é legal, você trabalha bem, você aprende rápido, fica aqui, e ele ficou com o cara lá, era o pai, o filho e meu marido.
Olha como é que ele organiza PC direitinho, vai organizando os PC direitinho, assim, um do lado do outro.
É, ele coloca um do lado do outro.
Trabalha muito bem, sabe? Parabéns.
Tipo a pirâmide.
Funcionário do mês.
Eu pensei muito que ela tava fazendo na igreja, o pai, o filho, o Espírito Santo, arrumando os computadores.
Eu já ia falar isso, cadê o Espírito Santo da história?
E aí, beleza, aí ele tava nessa empresinha lá e tava dando bem, eu tava trabalhando no meu trabalhinho, ganhando meu dinheirinho, ele ganhava dinheirinho dele e a gente conseguia bancar a conta da casa. Então o Telex Freak pra gente... Seria bom o dinheiro? Seria, mas não era aquela coisa tipo assim, meu Deus, a gente precisa demais, que a gente tá passando fome, entendeu? A gente não passava fome, a gente não comia o que a gente queria. Eu acho essa frase perfeita.
Hoje viralizou isso, sinceramente.
Eu acho que isso resolve nossa vida.
Não, eu acho que é totalmente válido.
Assim. Nem queria comer
fome. Eu queria comer pizza, não tinha, comer feijão e arroz. Né?
Exatamente, né? Não, você queria comer arroz, não tinha, comia só o feijão, entendeu? É assim mesmo.
É assim, não tinha carne, não tinha mistura, essas coisas aí, gente, precisa.
É assim, comia ovo.
E a gente intermitente é na moda agora, cara, isso aí...
Então, a gente fazia muito isso. E aí ele inventou de entrar na Telex Freak, só que o problema foi esse. Os amigos dele começaram a me zoar porque descobriram que eu era contra. Então o que, é que eles chamavam, falavam? Que eu era o real e meu marido era o dólar. Que eu era centavos e o marido...
Nossa, mano.
Aí falava que eu andava quando meu marido queria voar. Nossa. Que eu tinha raízes e ele tinha asas. Que ele tava grande, eu tava muito pequeno. Que eu era.
Papo de coach.
Cara, me rebaixaram a um nível que o cara tá com vergonha de olhar na cara das pessoas. Eu falo, velho, eu não vou olhar pra vocês, eu não vou xingar vocês. Mas Tati, você precisa muito pequeno. Eu falei, meu irmão, nessa época eu não xingava, né? Eu falei, meu irmão, eu só não quero que ele entre nesse negócio. Mas Tati, ele vai ter um carro do ano. Imagina aí você e sua filha com carro do ano e eu assim,
77. Ó.
Eu, ah, tá.
É ano, deixa de ser ano.
E aí, não, mano, mas colocaram toda a coisa na cabeça dele. E meu marido é fácil, mano. Você chega aqui falando pra ele assim, Marcos, tem uma pirâmide ali, ele vai. Ele é o.
Depois eu passo o contato dele, rapidinho, só pra eu marcar. Fala.
Só pra ver uma coisa aqui.
Todos os empreendimentos aqui.
Se você falasse pra ele, Marcos.
Tem umas ideias boas?
Não, mano, não é Marcos, não, é Rafael.
Rafael. Tá.
Ele fala assim, ó.
A careca do amor fez um comentário investir. Muito bom ali, ó. O investidor da Telex Free de ontem é o coach de hoje. Muitos foram, viu?
Exatamente. Muitos foram. Exatamente. Muito sensacional.
Olha aí, ele pegou e entrou. Quando ele entrou, a minha cara fechou no dia. Eu falei, eu não quero mais falar com você, eu não tenho intimidade com você. A gente não é mais amigo aqui nessa casa. Agora você vai ter votado por mim. Se tiver paredão, você está. Eu fiquei muito brava. Fiquei brava de verdade.
Escolhe outra mulher pra ir ver casa com você e transar na casa vazia.
Eu quero esse carro, não. Eu odeio esse carro. Eu sei que eu falei tanto que ele ficou, ai, cabeça cheia. Não sei pra que falar o quê. Mas se preocupe não que vai dar certo. Beleza. O que é que meu marido fez, gente? O que é que ele fez?
A esperança.
Ele chamou alguém pra entrar no Telex Free com ele. Quem foi que ele chamou? O dono da empresa que ele trabalhava.
Oh, esse pensou grande, cara. Esse pensou
grande. Porque
se ele não conseguisse pagar, o cara já descontava no contra-cheque dele, cara.
É. Então, aí que aconteceu. Se desse errado, o cara mandava ele embora,
seu
né?
Marido. Mesmo o Dani, cuidado com o spoiler, calma.
Seu marido é um visionário, Dani. Você anda, ele nada já, ele já tá nadando.
Ele tá, isso. Ele tá de foguete macho.
Isso, porque tipo, esse negócio de pirâmide, cara, assim, quem convida, você agora é o dono daquela pessoa, você tá na tua rede. Então, ele deu um twist carpado. O cara que é o chefe dele passou a ser empregado dele. Olha só que loucura.
Que pariu,
cara, não cara é muito, esse cara é muito foda. Esse cara é muito foda, cara.
Os amigos da Madrid falaram, cara, você é gênio.
Eu vou te mandar embora agora.
Não, mas Marlon, o pior não foi assim, não. O cara não investiu 600. O cara investiu o valor máximo.
Eu não lembro quanto era o máximo. Você tá que era dinheiro pra caralho.
O cara investiu o valor máximo, tá ligado? Meu marido falou, cara, agora a gente vai ficar rico e tal. Eu falei, velho, isso vai dar merda. Ele, cara, você anda. Eu tô voando. Eu tô em Marte,
Tati. Eu tô voando.
Me chamou de urubu, me chamou de tanta coisa. E eu falei,
nossa.
Zé Curubu, né? Tu sabe
o amor,
Zé Calimenteiro?
Né?
Falaram que era Zé Calimenteiro. E os amigos dele começaram a me zoar. Tipo assim, aí ó, seu marido hoje fechou um negócio grande, você aí não querendo. E meu, eu juro pra você, eu juro, sem brincadeira. 2 dias depois, a Telex Free baixou o negócio falando que era errado. Oh. A polícia decretou que não podia. Deu uma merda federal. 2 semanas, o dono da loja chamou meu marido e falou assim, vou ter que demitir você, porque o dinheiro que eu investi era o dinheiro que eu pagava você.
Nossa.
Meu marido ficou 4 meses desempregado, bicho, cara, essa merda de Telex Free.
Nossa.
Você acha que, mano, eu andava, eu era daquela urubu. Aí os amigos dele falaram que foi meu olho.
O olho? Olha aí, hoje, Brasil.
O olho grande da Tati chamou a Polícia Federal.
Quem
olha
perdeu
aí,
dinheiro na Telex Free, a cara da mulher que fez perder você dinheiro Tati. Foi essa aí, ó. Foi essa aí, Brasil.
Não, falaram isso porque uma vez ele comprou um iPhone no Mercado Livre. E eu falei assim, não compro. Ele, não, vou comprar. Eu falei, não compro, porque não precisa. Porque é pobre que é iPhone, gente? É pobre, fudido. Você quer iPhone pra quê? Não, é meu sonho. Mano, eu nunca vi pessoa sonhar tanto. Ah, é meu sonho ter um iPhone. Eu falei, esse iPhone vai dar uma merda. Cara, ele comprou um iPhone. Aí ele, mesmo dia que ele comprou, ficou lindo, 2 dias usando. Aí ele deu um amigo dele mexendo no negócio lá do iTunes. Mano, descarrilhou o bagulho, que não ligou mais.
Não
ligou mais.
Mas então chegou a chegar o iPhone, então.
Não, chegou bom. O amigo dele mexeu no negócio de iTunes e deu merda. Ele mexeu, desconfigurou tudo. A gente foi em Minas Gerais pra resolver, porque disse que tinha um cara lá que resolvia. A gente passou lá pra resolver e não adiantou.
Porque Minas Gerais é o polo tecnológico do Brasil, né? Faz sentido.
Tem uma sede da Apple lá em Minas Gerais, né?
Todo como que é? Vai pra outro estado pra resolver?
Tudo a ver.
Mas, meu Deus.
Eu acreditei, sinceramente, que o iPhone era lá.
Eu vou falar que eu já peguei na minha mão aqui um iPhone falsificado, eu não acreditei. um cara, aqui no Rio de Janeiro tem essas coisas, né? Tu vai na Uruguaiana ali, que é a 25 de março pra quem mora em São Paulo, e que é qualquer rua em Minas Gerais, que você mora em Minas Gerais, tipo... você
vai... Descobrindo você agora, é? Né, na live.
O cara tava vendendo iPhone na banca, assim, cara. Eu falei, caralho, iPhone baratíssimo, R$500 um iPhone, que isso, cara? Cara, eu peguei o iPhone na mão, tem como ligar? Cara, os caras, realmente, cara, os caras estão de parabéns. Os caras pegaram o iPhone, eles reproduziram o iPhone, só que você pegava a textura. Quando você pegava na mão, tu via que a textura era diferente. Mas os caras fizeram mesmo o iPhone, cara. Eu falei, caralho,
não,
velho.
Os caras não fazem dinheiro, gente. Mais dinheiro, porque eu adorei passar dinheiro.
Claro que faz, cara. Tem um monte de dinheiro que circula por aí sem.
Pior que eles fazem. Se você não descobriu, provavelmente você já pegou na mão e não sabe.
Exatamente, que circula.
Eu peguei uma moeda uma vez, de R$1, e guardei até hoje, porque não tem como repassar, não tenho coragem de repassar. Eu fui burra, eu aceitei que eu fui burra e acabou. Mas é isso, gente. Não
agora entra no Netflix, agora você tem 10 centavos no cofrinho
agora. Agora, esse pessoal agora... Que cai em coisa de pirâmide e tal, é sempre essa fé absoluta, né? É sempre essa fé. É acreditar. Mas só que, ó, eu vou falar aqui, foda-se, eu vou falar, meu irmão, mas eu vou falar. Mas meu irmão, por exemplo, meu irmão, ele tem uma fé que é absurda a ponto de extrapolar, por exemplo. Ele tá muito distante, ele tava distante na época da Flex Free, mas eu não duvido nada que ele tenha entrado também. E que, o que é que acontece? Ele, uma vez, eu lembro, na adolescência da gente, ele chegou todo feliz em casa. Porra, tá, agora vai, pai, o que foi? Ganhei! Ganhou o quê? Caminhão de vendas do Faustão! Aê! Aí eu parei, olhei pra cara dele assim, caminhão...
Ele tá me tirando.
Não, tô falando sério.
Caminhão do Faustão.
Caminhão.
Não, você pensou, ele não, tá me tirando.
Eu olhei pra cara dele assim, mas peraí, meu irmão, não vou falar o nome, porque eu tenho dois, aí não sabe qual dos dois foi. Então,
tá. Porra, muito difícil agora. Essa aí ficou.
Mas aí não tô falando de você diretamente, viu, Anderson? Mas enfim. Ele olhou pra mim e fez: você não tem fé. E ele é evangélico, roxo, roxo. Você não tem fé em Deus, não? Que Deus pode fazer isso na minha vida? Eu digo: tenho. Mas só que é aquele negócio, né? Deus dá as coisas, mas também não força o milagre.
Não, ter fé que Deus. Ter fé que Deus pode. É uma coisa. Agora, vai saber se ele quer, né, cara? Porque,
porra... Não, gente, eu acredito que Deus dá, mas eu não lembro dele mandar SMS não. No celular.
Aí eu disse, deixa eu fazer só umas perguntas básicas aqui. Uma coisa básica. Tu mandou alguma carta, e-mail, SMS, com algum código de produto pro Faustão?
Não.
Como é que tu vai ganhar, porra? Entendeu? Uma promoção que é pra mandar essas coisas. Ah, mas você não acredita em Deus? Aí ele clicou lá no link aí. Mande um valor pra conta tal, tal, tal. Desse, tá? E ele chegou a querer ir no banco depositar. Depois de quase meia hora discutindo, dizendo, você é burro. É que ele caraca, velho, parou daí? E fez, não, tudo bem, é verdade. Pode ser um golpe.
Vai que é, né?
Eu vou falar que eu já recebi ligação desse mesmo golpe. Eu tava na casa da minha mãe, aí eu atendi, só acho que foi que eu atendi o telefone. Atendi o telefone, aí o cara falou, pô, agora você aqui é do Faustão. Você acaba de ganhar um prêmio magnífico e tal. Você só precisa, pra liberar esse prêmio, tem que depositar R$500 na conta. Mas como é que é esse negócio? Tem que pagar pra... Rapaz, eu sei que eu queria ver até onde isso ia, cara. E chegou uma hora quando o cara começou a ver que eu não ia depositar o dinheiro. O cara ficou puto. Ó sócio, aqui eu sou muito da produção do Faustão. Se o senhor não quer, o problema é seu. Eu tô aqui com uma lista, eu vou ligar pro próximo. Aí mas ficou puto. O cara foi tão convincente que eu quase pedi desculpa pra ele, cara. Eu quase pedi desculpa, não, desculpa, cara, me dá que eu quero sim.
Eu queria ser presa pra isso, fazer essas coisas às vezes, sabia? Tipo assim, pô, vai dar o celular que eu vou fazer agora a minha parte de atuação aqui de atriz da Globo.
O engraçado é que o cara fala, eu até que eu quero, mas eu não tenho os 500, eu só tenho 30. Aí ele vai dizer, não, mas mande, ainda vale o prêmio, entendeu?
É, fala mesmo. Cara, mas a gente, assim, eu acho que a pirâmide funciona por causa disso, né? Porque a gente, querendo ou não, quer ganhar o dinheiro fácil na vida, né, gente? Todo mundo quer isso na vida. Ainda mais pobre, mano. Pobre só quer fazer o que rico faz a vida inteira, quer ganhar dinheiro fácil. Então, você vê, tipo, uma pirâmide ali, a pessoa fala assim, olha, e agora as pirâmides estão com uma coisa mais bonita. Não sei se vocês já viram agora, que é da mulher empoderada.
Sim,
agora. Vocês já viram que é uma pirâmide feminista, só pra mulheres.
Como é que é isso? Como é que é isso?
Você tá brincando? Sério?
Essa aí eu juro, só conheço a da Rinodê, só.
Opa, manda aí.
A da Rinodê também já entrei.
Tem história da Rinodê.
A da Rinodê, meu marido entrou e uma coisa foi boa, porque tinha maquiagem. Então, eu consegui recuperar o que ele gastou. com a maquiagem pra mim. Mas a Trax Free, eu realmente me fodi sozinha. Sozinha não. Eu e ele, podemos legal.
Vai, Dani, Rinode. O que é que tu traz da Rinode pra gente?
Não, primeiro eu vou começar. A Rinode eu conheço, porque a minha prima vendeu Rinode aí, a pirâmide um tempo. Mas eu comecei, eu entendi esse negócio de pirâmide aí. Que assim, um belo dia, uma pessoa com quem eu tinha contato numa religião que eu tava. E ela pegou, muitos anos depois, tipo, a gente tinha aquele grupo e tal, e desfez. E muitos anos depois, ela me mandou uma mensagem, tipo assim, ó, 7 anos depois. Pô, tal, tem um negócio aqui, pra você não quer conhecer, não sei o quê. Falei, caramba, o que tá rolando, né? Aí ela, não, é um negócio da hora, vem aqui conhecer. Vai ser, ó, aqui em São Paulo tem a Avenida Paulista, né, que todo mundo conhece aí, que é muito famosa. E lá na Avenida Paulista tem um lugar chamado Clube Holmes, que é um lugar super caro que o pessoal aluga pra fazer formatura, essas coisas. Então, é bem conhecido lá. E ela, não, vai ser um evento no Clube Holmes e tal. E eu falei, caramba, mano, tô me convidando pra um negócio, tipo, na Paulista, tem alguma coisa aí, né?
E é sempre esse padrão, né, de reunião. Sempre. É um hotel, é um negócio grande, aí o cara vai achando que...
É bonito, você chega lá, você acha que você tá tipo teatro, sabe? Você se sente assim, você chega achando que tá no teatro, vai rolar mó peça e tal. Aí fui, me arrumei, fui ver qual que era o babado aí da história, né? Aí eles começam lá, o pessoal começa a falar, dá a palestrinha, depois coloca os vídeos. Aí vem aqueles vídeos lá de... Fulano, que é, sei lá, diamante isso, diamante aquilo, que ganhou viagem pra Disney, o outro ganhou uma Ferrari. Eu falei, opa, conheço essa mentirada aí, hein? E tô lá sentada. Aí depois eles vêm, mandam a gente experimentar. Aí, qual que era a jogada? Lá era um produto chamado Monavi, na época. Eu acho que nem existe mais esse produto. Monavi, que é uma bebida, pra quem fazia academia, é como se fosse um energético, né? Um energético só pra esse negócio de academia.
O único bombado aqui é o Mário. O Mário deve conhecer. Monavi.
Energético comigo mesmo.
E aí, a jogada era que você comprava esse produto, só que assim, ó, teoricamente, você podia... Se você quisesse, lógico, você podia sair oferecendo isso nas academias. Se a pessoa se interessasse por fazer esse tipo de coisa, né? Ela podia ir lá e vender. Mas assim, inicialmente você ia dar um valor, vamos supor, R$600, e ia pegar 600 em produto. Aí, tipo, você faz o que você quiser, entendeu? Você dá pro gato, joga na pia, não importa. Você tem R$600 de energético, entendeu? De uma marca suspeita na sua casa. E eu, tá. E ela depois ainda passou dias lá, não, não sei o que, vamos lá. E eu, olha amiga, deixa eu te falar, vendas não é meu forte. E vendas que eu tenho que pagar também não é forte. Porque quando eu tenho que pagar pra trabalhar, eu não curto. Eu realmente não acho
é um princípio
legal.
Básico, venda, né? Eu vou estar vendendo, tá recebendo. Se ao mesmo que você paga, você tá comprando. Então, já cria um...
É o básico pra você...
Um distúrbio aí, né?
Pra você identificar exatamente. Uma pirâmide, o básico é esse. Pra você entrar, você tem que dar X. Sempre é isso. Sempre vai ter sim, isso. Sim.
Sempre. E aí é pirâmide, gente. E basicamente, se você tem uma meta pra cumprir, e se você tá chegando naquela, chegando lá, você não tem a pessoa, você vai tirar o dinheiro do seu bolso pra comprar. Pra cumprir a meta, é pirâmide, cara. Não tem, sabe? Não existe isso. É revendedor, vamos supor, quem tem Avon aí, sabe?
Mas
a marca mais famosa aí.
É uma pirâmide
aí.
Também.
Não. Mais ou menos, não é.
É uma pirâmide que assim, não tô falando de
não, porque
você
pode não fazer pedido. Você pode simplesmente não comprar mais nada.
Mas
entendeu?
A Renault também, né? Se você comprar um produto. Mas você não compra, não ganha.
Então, só que aí eu vou chegar na Rinode. A Rinode tem dois planos. A Rinode, você pode se filiar como revendedor ou como marketing multinível.
Isso, é isso.
Então,
mas é isso.
Aí é diferente. Se você vai ser revendedor de produto, o esquema é igual a Avon. Você vai comprar, pagar, normal. Não comprei, não vendo, já era. Agora, no marketing multinível, é o mesmo esquema. É o mesmo esquema de você pôr gente e essas pessoas pagam uma taxa pra entrar. Eles devolvem essa taxa em produto pra você fazer dinheiro. Mas, tipo assim, eles devolvem essa taxa em produto pra você revender, só que é marketing multinível. A intenção não é que você ganhe dinheiro vendendo aquele produto. A intenção é que você... Só que, assim, lá na Rinode, não sei se você já foi em reunião, isso é dito lá claramente, tá? Diferente... dos outros que engana, lá é dito claramente, o multinível, a intenção é que você coloque mais pessoas, e não que você lucre com o produto. O produto é uma renda avulsa.
O produto, assim, agora tá correto, o produto dá pra lucrar, Pra quem vende Avon, essas coisas, eu acho que vale porque você ganha 100%, tá ligado?
Sim.
Assim, um batom você compra por 20, mas você vende por 40. E realmente, eu vou falar uma parada pra você. Quando meu marido entrou na Rinaldê também...
Esse teu marido, eu vou te falar, esse cara aí...
Por que eu não tô surpreso?
Eu tô com vontade aqui, hein? Eu tô com uma oportunidade aqui, cara.
Eu tenho certeza que na vida passada ele era o escravo das pirâmides. Tenho certeza. Ele vê, é um imã, ele é um imã de pirâmide.
Eu tô impressionado com esse podcast aqui. Ele tá trazendo muito mais informação do que eu imaginava. Eu não sabia como era a Rinaldê por dentro. E, inclusive, trazendo até um próximo sócio aí pro meu empreendimento, marido da Tati aí. A gente tá vendo forte aí.
Ele é uma ótima pessoa pra fazer esse tipo de coisa.
Eu tinha um parente perto, cara. Eu acompanhei, tipo, ela entrando.
Ah, não, aqui em casa eu acompanhei de perto também. Eu acompanhei muito de perto aqui em casa. Então, vou falar uma parada pra vocês. A caixa que vem com as maquiagens, com o produto que a Dani falou, realmente dá pra vender. Meu marido vendeu tudo. Cara, as meninas pediam assim no trabalho dele. Cara, tipo, cara, eu às vezes eu pedi assim, deixa um negócio pra mim, ele, ah, eu já vendi. E realmente teve um retorno legal. Mas ele não continuou, tipo assim, ele não. Ah, não era minha praia ficar vendendo maquiagem, não era minha praia colocar ninguém, porque eu já me ferrei uma vez, não vou colocar de novo. E acabou que ele meio que saiu. Mas, bicho, a galera fala assim, ó, se preocupa não, se você não colocar ninguém, tá tudo certo. Mas depois de 2 dias, você chama o seu saco, mano. E aí vai colocar alguém, é um porre, mano. É horrível.
Até porque a Rinaldê, intenção é que nem eu falei, o multinível é mais caro do que esse revendedor. O revendedor é aqueles valor baixinho, igual a Avon lá. Você tem que fazer uma primeira compra de, sei lá, R$200 de produto, que é pra você... É, pra você ter uma certa credibilidade. E depois
você
vai...
Mas se você quiser voar, se você quiser crescer de verdade...
Isso. É... Se você quiser aquela Ferrari que aparece no vídeo, você quer levar sua família pra passar
apartamento,
lá o Natal nas Ilhas Maldivas...
Apartamento em Balneário Camboriú ali,
entendeu?
Velho.
Andar de Ferrari? Você quer passar o final de semana todo pago pela Rinaldê lá no Disney? Aí você tem que chamar o vizinho... Pra vir falir com você.
O Felipe, entendeu? Fez um comentário interessante aqui. Quando a pirâmide dá certo, o marido da Tati pula fora. Sabe?
É, porque pirâmide. Esse é o cara raiz, cara. Porque pirâmide mesmo tem que dar errado, cara. Tem que passar a perna em alguém. Tu sente a falta. Tá muito honesto isso aqui, cara. Você tá muito. Eu tenho que passar. Alguém tem que se ferrar nisso aqui, cara. É possível, cara.
É.
Não, e o pior é que a Rinaldê é a única que até agora funciona, né? Ela
não,
ainda existe.
A Mariquet também existe. A Mariquet também é pirâmide.
Ah, então essa não. Vamos parar de falar nome de empresa, que a gente já falou de umas 50. O processo vai vir, ó.
Eu falei que não era pirâmide, era marketing multiníveis 3. Não falei de pirâmide nenhuma.
Qual a sua história com marketing multinível, / pirâmide, / golpe?
Bom, eu particularmente, eu nunca caí. Sempre tive uma excelente foto para esse tipo de coisa.
Obrigado, essa foi a participação do Danilo.
Nunca participei.
Eu não participei, nunca vi nem porém... Calma aqui, a Tati também não participou. Quem participou foi o marido dela.
Vai.
Toma, trouxa.
Tô zoando, porra, vai.
Eu não participo de pirâmide não, porque eu tô inteligente.
Ah, sim, muito. Muito.
Não, brincadeira, meu marido.
Mas quem caiu no golpe, então?
Então, minha mãe. Minha mãe caiu... Nossa, minha mãe, ela é uma pessoa... Sem comentários. Ela caiu uma vez num golpe do tipo do golpe do príncipe nigeriano.
Nossa, não.
Lembra?
Não acredito que alguém caiu de fato no príncipe nigeriano.
Não foi no do príncipe nigeriano. Foi num parecido. Ela, uma vez, ela recebeu um e-mail com um certificado falando que ela tinha ganhado na Euro Milhões na loteria esportiva inglesa.
Mas...
Ela tinha ganhado não sei quantos milhões de libras.
Esse episódio
ela me mostrou o e-mail.
Porque eu tô achando vários investidores pro meu próximo empreendimento. A mãe do Danilo depois passa o contato.
Não, ela merece mesmo. Ela merece. Porque não adianta falar. Vê só. Primeiro, ela recebeu esse e-mail. Isso há muitos anos atrás. Talvez uns
20,
não, mas
cara,
pelo menos uns 18 anos. Pelo menos. E ela, na hora, ficou em alvoroço e tal. Eu falei, mas você tem certeza? Eu era moleque na época. Ela, não, porque tá aqui, tá meu nome, não sei o quê. E aí eu vi o negócio, eu falei, mano...
Olha, não é defendendo sua mãe, não, mas antigamente você recebeu um e-mail, era um negócio.
É, então.
Uma carta.
Tanto que um monte de homem aí fez aquele negócio de clicar pra aumentar, lembra? Muito,
exatamente.
Era um e-mail com seu nome,
não,
pô.
Isso,
tá lá, meu
isso,
nome.
Seu nome, ó. Aumente seu pinto. Assim, cara, como é que o cara sabe, velho?
Como é que o cara sabe?
E muitos clicaram e caíram no bait aí.
E o foda é o seguinte. A gente tava passando uma puta dificuldade na altura. E ela, cara, ela ficou muito empolgada, muito feliz.
Mas parece que soma,
com
tá passando
isso, tá
necessidade,
ligado?
É a solução dos meus problemas. Entendeu? Mas é, pô, mas é.
Eu, na hora, eu fiquei, tipo, um misto de sensações. Mas depois de um tempo eu me deixei levar e eu comecei a acreditar que o bagulho era a verdade. Até que ela perdeu, tipo, uns... Eu não lembro quanto que foi, mas foi, tipo, 500 conto nessa brincadeira.
Nossa.
Que ela... Foi que mandaram falando que ela tinha que enviar os documentos dela e ela tinha que mandar pro Royal Bank of Scotland e colocaram um endereço de uma conta bancária do Royal Bank. Mano, sério, não foi 500, foi tipo uns R$1.000
Nossa.
Que ela perdeu.
Eu acho que os caras. Eu acho que os caras
trouxa.
Disparam os e-mails, aí quando alguém responde, eles ficam: caraca, respondeu. Deixa eu te falar agora.
Trouxa.
Perdi mil.
Essa foi a primeira. Essa foi a primeira.
Nossa,
ainda bem.
Nunca vem sozinha, né?
Essa foi só a primeira. Ela caiu nessa. Aí depois ela caiu na da Herbalife.
Herbalife é até aceitável, porque Herbalife tem produto, de fato, né? Pode ser bom, mas tem. Você
Emerson,
pega alguma coisa física, né?
Emerson, a Rinode tem, a Mary Kate tem, e a que a Daniela falou também tinha.
Também,
não, mas esses que tem produto é até porra. Justificável. É Telex Free.
Não, tudo esse, bem, é Telex esse, Free.
Esse daí do golpe do angolano.
Do príncipe.
Porra, essas coisas aí é foda.
Não, é porque tem muitas vezes o cara cria um produto só pra tu sair da fraude. Não tem aquele esquema Ponzi? Esquema Ponzi é ser meio que isso. É uma operação fraudulenta mesmo. Só que o cara bota um brinde, cara, vou te dar uma caneta. Então a caneta que tal, isso aqui é uma caneta com o nome da parada. Na verdade, aquilo não é um produto, é só um brindezinho que você tá dizendo só pra não ser preso, sabe? Tipo.
Exatamente, só pra falar que tem algum valor físico no que, na merda que você tá fazendo. E a terceira vez foi com a Mary Kay, que ela gastou também tipo uma bolada de tipo uns R$1.200 nessa porra.
É, mas essa daí eu ainda né, que perdoo pelo quê? Porque o cara, se o cara vender, digamos, o cara não bota ninguém. Mas se o cara fizer o que o marido da Tati fez, e o que o Cristiano já fez, o Cristiano já ganhou dinheiro vendendo Avon, Hermes, essas paradas. O Cristiano, enquanto tá querendo comprar alguma coisa, o Cristiano não trabalha atualmente fora, né? Trabalha pra caralho dentro de casa. Mas quando ela quer comprar alguma coisa que ela faz, Emerson, queria comprar tal coisa, só, tô sem dinheiro. Ela arruma as revistas, não sei da onde, pinta as revistas. Ela sai pelo condomínio, quando ela volta, tá com 800 conto. Eu faço, ô mulher, por que tu não dá essas necessidades todo mês?
Mas deixa eu falar, essa galera que vende Avon é massa, mano.
Eu acho que você deveria ficar ligado, porque, tipo assim, minha mulher pega uma revista, sai pelo condomínio inteiro, volta com dinheiro. Ô mulher, você tá bem de
tá
venda,
bem,
hein? Tá bem de venda.
Tá vendendo bem.
Não vende nada.
Depende do que ela tá vendendo também.
Ela sai com o cabelo seco e volta com o cabelo molhado, mas ela diz que é suor, que ela andou muito.
É pra experimentar o produto, é pra mostrar o produto, como é que funciona.
Ah,
né?
É diferente
é porque ela esfrega na revista.
É verdade.
Né? Ela esfrega na revista. É o sujeiro masculino.
E eu nunca vejo a caixa dos produtos chegando. Agora vocês falando assim, bicho.
Mas agora eu vou te falar. Essa parada de vender Hermes, vender essas coisas. Cara, tem uma galera que tem a manha, bicho.
Cristiano é foda.
Não, mas a questão é a seguinte: essas coisas não são pirâmide.
Não.
É só uma forma de ganhar de venda.
É venda normal.
É. E Hermes é a pirâmide do Silvio Santos. Pô, imagina você receber o coach do Silvio Santos de venda.
Tá louco. É um prazer. Aí
é
sim é uma oportunidade, entendeu?
Mas é igual aquilo que eu falei. A Rinode, especificamente, quando você vai lá numa apresentação, é dito pra você claramente: existe Rinode revendedora, pra quem vai vender o produtinho dela ali bonitinho, e existe o marketing multinível, entendeu? Eles deixam claro que existem as duas coisas. Você pode fazer os dois juntos? Pode. Não tem problema. Só que a intenção deles é que você não foque no produto. Se você entrou no multinível, foque
irmão,
em pessoas.
Esse aqui é a parada. Se você focar... esse aqui é a parada. Pra você que tá ouvindo aí, cara. Se alguém tá falando... porque é uma parada que é insustentável. Assim, tem as duas formas. Quando você tem um produto pra vender, você ganha menos e a fórmula é sustentável. Quando você baseia a tua meta em chamar mais pessoas que vão chamar mais pessoas, isso aí é escala exponencial, cara. E se isso funcionasse de verdade, em menos de 2 meses, você ia estar com uma rede que é maior do que a população do planeta, cara. Então, tipo, não se sustenta. Essa aí é que é a foca. Então, tá focado, ah, tem esse produto aqui, mas se você quiser ganhar mesmo, se você quiser ir pra Balneário Camboriú, ganhar a Ferrari, você tem que chamar mais pessoas. Se tem uma parada que baseia em chamar mais pessoas, aí é que tá o problema.
Esquece.
Esquece, velho.
Assim, na minha escola tinha uma parada de, rapidinho, pirâmide. Não é pirâmide.
Não, peraí. Não vai falar da Barça, não, né? Das vendas de livro que o cara tinha que vender e chamar mais gente. Aquela,
não era pirâmide, tô zoando. Não é pirâmide. Mas fala assim, ó. Na minha escola era 5 amigos e cada dia um tinha que pagar pro colégio dos outros, entendeu?
Pirâmide desde criança,
não, mas isso
é isso aí, empreendedorismo desde criança.
Não, era massa, porque, tipo assim, no meu dia eu tinha que levar R$1 pra escola, então eu pagava pro colégio era 20 centavos. Eu levava R$1 pra escola e pagava pro colégio pra todo mundo. Eu só levava nesse dia. Nos outros dias eu não sabia que a galera ia pagar pra mim. Mas assim, eu tinha. Mas eu tinha esse R$1, era uma semana inteira que eu paguei pra mim, na verdade.
Olha aí, ó. Grupo de investimento, isso aí, ó. Empreendedorismo, né?
Olha o que a gente queria. A gente queria fazer mais pra nossa pirâmide.
Empíricos começou assim, rapaz.
E quando um cara faltasse, por exemplo, eu paguei hoje, aí amanhã o cara que ia pagar faltou.
Aí a gente guardava, alguém pagava a dele e depois eu tinha que pagar.
Ah, se não pagasse, quebrava as pernas dele, coisa desse tipo, né? Agiota.
Tinha negócio de uma formiga na boca.
É. Dá certo,
né? Mas assim, é uma pirâmide, só que assim, não é uma pirâmide.
Começa cedo,
ali se retroalimenta. Então, a gente não tá tirando de ninguém. Todo mundo vai se retroalimentar ali mesmo. A questão da pirâmide, não, que alguém tem que entrar pra impulsionar o que tá em cima. É só isso. Se você tem que fazer alguma coisa.
Mas por último, agora, finalmente, convidado, pode colocar se você tem alguma história aí com esse tipo de empreendimento, Marlon.
Rapaz, eu tenho várias aqui que a gente vai tentando enquadrar em cada uma.
Me dê o seu pior,
Cara, assim, o mais surpreso é que muita gente falou de Renaudet, mas eu ia falar outra que não é de Renaudet. Mas de Renaudet é muito emblemática, porque... E é bem parecida com a de todos, assim, né? Eu me casei, me separei e tal. Meu sogro sempre foi aquela pessoa bonachona e tal, não sei o quê. E desde que me separei, meu sogro nunca mais falou comigo, tipo assim, mas tem uma relação boa e tal, mas quanto que ele vai ficar ligando, né?
Uhum.
Aí um belo dia, eu tava falando com meu filho, né, daqui a pouco, pai, peraí que meu avô quer falar com o senhor. Ué, caramba, quanto tempo, de repente, tá, época de final de ano, né,
aquela coisa
de
você mandar Feliz Natal, né?
Feliz Natal, eu falo, ô, Mar, tudo bem e tal, sei que, pô, senhor, como é que você tá, então, pô, essa força aí, tudo bem, assim, rapaz, como é que você tá a sua vida aí, tá bem? Tá bem? Não, tô bem, graças a Deus, estamos levando aí e tal, não sei o quê. Rapaz, é porque eu tava indo pra uma reunião agora, mas eu, em cima da hora, eu lembrei de você.
Não.
Porque eu tô aqui pra uma reunião agora, mas lembrei de você em cima da hora. Por quê, cara? É uma oportunidade que me deram, cara, e é uma oportunidade impressionante.
É sempre assim, é uma coisa única. É
impressionante, inesquecível.
Me falaram pra eu chamar, que eu podia chamar alguém, mas que não era pra falar pra ninguém. Mas só pra falar pras pessoas que realmente eu confiasse. Você é uma pessoa que eu confio muito, cara. Então, tipo...
Faz 3 anos que eu não falo com você, mas eu confio muito.
Tá parecendo aqueles sogros, né? Que saiu com remorso, falou assim, ele ferrou com a minha filha, vou ferrar com ele.
Exato. Então, tipo, ele foi falando isso pra mim, e tipo, eu quase que eu falei assim, não, foi o seguinte, tira minha parte da casa e dos móveis que eu deixei pra sua filha, quase que eu falei. Que eu só saí com a roupa do corpo, tira dessa porra aí. Mas é óbvio que eu não falei isso. Aí eu fui vendo até onde ia, cara. Aí quando ele fala, não, você quer... Não, mas é uma parada, é um investimento que você não, você vai fazer, você vai ganhar dinheiro fazendo o que você já faz, cara. Você já pensou, fazendo o que eu já faço? Então, ué, mas eu não tô entendendo. Aí eu falei, mas eu não tô entendendo bem como é que é. Então, esse é o perfil. Esse é o perfil.
É o perfil que eu não entendi o que é.
Perfeito. Não, entendi. Precisa de gente que não entende do que tá fazendo. É isso que a gente quer.
É isso que a gente tá
procurando.
Exatamente.
É o público, ó. Tipo, gente boa mesmo. É isso aí. É o nosso público.
Cara, o cara meio que passou, bicho.
Agora, rapaz, assim, eu posso colocar o teu número pra próxima reunião, porque eu tô nessa agora não dá tempo, mas pra próxima eu vou tentar ver se consigo. Se você conversar, eu posso tentar pra ver se... Porque, rapaz, é uma coisa impressionante, é maravilhoso, maravilhoso. É uma reunião no Hotel Nacional, tem buffet e tal, tem várias pessoas, você vai encontrar com mais pessoas. Aí eu já fui e falei, caramba, seu Francisco, mas eu tô bem. Aí eu fui, tipo, saindo fora, assim, sabe?
Caraca, mano.
Ainda bem.
Foi, nem
foi. Não, não foi, mas assim,
você
eu não
nem
fui.
Nem investiu no seu
sol. Nem foi comer de graça lá.
Pô, oportunidade.
O cara tá vendendo, cara, agora sofá de cada casa de você, assim, bicho.
Eu vou eu falei com ele. Eu não lembro que eu falei com ele. Eu não lembro que eu falei com ele, mas eu falei. Não, é que eu tô com um investimento aqui também. Eu tô com um investimento aqui também, que inclusive eu ia até falar com o senhor, mas eu acabei investindo em outra situação aqui. Eu até tinha dinheiro agora. Até ontem eu tinha dinheiro. Mas que eu realmente fiz um investimento aqui e que eu tô esperando um retorno. Mas pode ter certeza, se eu não conseguir esse investimento que eu fiz agora, eu vou ligar pro senhor pra poder. Vai te fazer junto, a gente é família ainda, pô. Pô.
O vínculo, agora fica,
o vínculo permanece. Isso aí, meu filho. Pô, sempre considerei você por um filho e tal, sem ir. cara, é impressionante. Mas a primeira vez que eu fui saber, que eu me deparei com esse negócio de marketing, que na época, na minha época de escola, foi na época da escola. E que não era marketing multimídia, era marketing de rede o nome.
Nossa, não peguei essa época.
Eu peguei essa época. Aí um amigo meu da escola, assim, eu tava fazendo já o segundo grau, prestes a terminar, tava pensando, pô, eu vou fazer faculdade, que faculdade eu vou fazer? Vou ficar um merda aqui sem ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? Tal. Aí tinha um cara que sempre chegava na escola, escola técnica, sempre na escola, ele chegava sempre de carrão, cara. Assim, cara, o cara tem um carro. Na verdade, nem é um carro tão bom, mas só de você ter um carro.
Já é uma coisa.
Beijo, quem chega na escola de carro pode ser um Chevette, cara. Porra, é um carro.
É um carro. Não importa. É um automóvel. Não interessa.
É um automóvel.
Pode ter o motor pra
na
fora.
Na escola ninguém
pneus,
tinha carro, gente. Na escola ninguém tinha, depende,
porque nem todo carro é automóvel, porque automóvel ele anda sozinho, alguns tinham que empurrar, então já deixa já fora da característica de automóvel. Mas
eu fui o cara que chegou aí de mobilete pra escola. Cara, eu era o rei. Eu chegava de mobilete na escola, acabou.
Você era amigo,
isso, pai, qualquer meio de transporte na escola, cara, você é o topo da pirâmide ali, cara. Então, esse cara chegou pra mim e falou assim, cara, aí eu falei, pô, bicho, como é? Aí o cara sentou do meu lado, assim, época de início de ano e tal. Aí eu falei, eu conheci esse cara, né? Aí eu falei, pô, cara, como é que você tem essas paradas? O cara começou a falar que tem um monte de coisa, videogame, que eu nem tinha videogame ainda. Tinha tudo, assim. Aí eu falei, pô, esse cara deve ser traficante, ou de repente eu vou te colar um negócio
com ele. Eu já ia pensar que o cara tá fazendo alguma coisa muito errada.
Mais um motivo pra colar com ele.
Mais um motivo, né? Eu não vi defeito até agora, tá me convencendo.
É porque na minha época, quem ganhava dinheiro era quem comia... Minha pessoa
pagava. Eu tenho história disso também, mas vamos deixar pra
dentro. Eu entendi.
Eu tenho história disso também, vou deixar pra
dentro. Tudo bem. Então vai papa me frango também.
Vai me andando
é o que chama Papa Frango. Lá em Recife é Papa Frango que chama.
aí ele chegou assim, não, cara, é o seguinte, cara, você já. É que eu ganho dinheiro, na verdade. É fazendo o que eu já faço, cara. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo o que você já faz na sua vida? Mas como assim? É assim, cara, você já pensou em ganhar dinheiro escovando dente? Se a pessoa, assim, ganhar dinheiro usando uma roupa, usando um produto, fazendo o que você já faz na tua vida, assim, não, como é que é isso? Eu não lavo nem o pau direito, vou escovar o dente e vou me abisar. Então, tipo, aí, tipo, eu falei, não, você pode fazer isso, cara, porque quando você usa esse produto aqui, você adquire esse produto, você consome esse produto, e todo mês você consumindo esse produto, você recebe esse dinheiro de volta, e você vai simplesmente passar esse produto pra outra pessoa. Você vai fazer um test drive do produto, esse que ele me vendia, vai fazer um test drive do produto. Se você gostar, você vai passar adiante, você vai receber também, porque o produto é bom, cara. Mas só que você só vai passar
à frente.
Só que você só vai passar à frente os produtos que você gostar.
Não, eu compraria.
Porque você tá experimentando e você vai ver o que é bom, você só vai passar adiante o que você gostava. De caralho, isso aí, cara, me vendeu.
Genial.
Me vendeu. Aí eu comecei a comprar, comprei uma caixinha, um kitzinho com ele lá, peguei o dinheiro da minha mesada lá, pá, porra, que era um vagabundo naquela época, né? Aí, tipo, comprei um produto com ele, vinha sabonete... Eu vi umas paradas de desodorante de pé. Aí, tipo, eu falei, cara, que bacana. Aí eu falei, cara, você ganha dinheiro fazendo o que você já faz. Só que, e agora? Você tem que passar isso pra outra pessoa. Só o cara envergonhado demais pra vender essas paradas. E o cara ficava te perdoando. Não, cara, agora você tem que comprar mais aí. Cara. Aí eu ficava sem graça. Eu comprava... Eu comprei uma. Na semana que vem eu comprei duas. Ah, mano, tô com vergonha de vender. Eu ficava encalhando os bagulhos.
Caraca, eu não acredito, mano. Só que ele foi bom. Você que comprou dele. Ele não foi sacana com você. Você que
não
foi
sacana com você.
Não foi sacana. Esse cara
foi malandrão.
O cara do marketing multinível, ele ainda convence você. O seu ego dói também, porque ele faz. Não interessa qual seja o produto. Se você deixar ele debaixo da cama, você não vai ganhar dinheiro. Aí o Marcos comprava e ia deixando debaixo da cama.
A vergonha, né,
Marcos? E fica com vergonha e vai comprando mais. Fica guardando.
Sim. Sim, porque assim, a pirâmide, o marketing de multinível, é tipo, é como se fosse uma pegadinha que você tem que passar adiante, entendeu? Então, tipo, se você não passa adiante, você morre pagando. Ah, morreu contigo, ah, que pena, morreu contigo e tal. E, cara, só que eu não tinha essa visão. E, tipo, aí, hoje em dia, por exemplo, eu fico muito mais tranquilo, porque naquela época, cara, eu era um idiota, eu não me culpo. Meu irmão, semana passada eu soube, cara, que o Sérgio Malandro...
Eu pensei que você ia dizer que semana passada que isso aconteceu. Eu disse, realmente, naquela época não, era um idiota.
Não, naquela semana passada...
Falar isso,
tá. Fica a piada. Semana passada eu descobri que o Sérgio Malandro caiu num negócio de pirâmide, cara. Uma chamada JJ Investimentos. Cara, o Sérgio Malandro, o cara é Sérgio ou Malandro? O cara tem malandro no nome. E, se alguém foi mais malandro que o Sérgio Malandro, o cara fudeu. Imagina você, cara. Mas, então...
Vocês lembram que na Telex Free, quem virou ator propaganda, se eu não me engano, eu tô com besteira, mas era um cara do Tropa de Elite, vocês lembram?
Sim. E ele era. Sim. Eu lembro que tinha famoso envolvido, sim.
Aquele, porque aí ficou tipo, se ele entrar...
O policial que era chefe da milícia lá, da tropa dele.
É, porque a galera falava isso, tipo assim, ah, se o cara que é dono da boca lá
da tropa dele.
A galera falava assim, se o cara é ator, entrou, imagina você. É. Então por isso que me chamava de mente fraca, me chamava de querer andar. Porque se um cara desse que já ganha legal, porque é ator, tá fazendo isso e você tá com mente fraca que tá aí trabalhando em telemarketing e não quer entrar...
Cara, é muito fácil. Se você convencer as pessoas, baixou botar um terninho, cara, de caralho, terninho, o cara tá com terninho. Assim, não, você quer. Cara, o cara tá com terno. Tipo assim, o terno passa.
Só uma historinha curtinha aqui, vocês lembrando aí, mas esse é o comportamento do ser humano. A sociedade é inteira ela. Por mais que a gente tente dizer que não, que isso, que aquilo, que aquilo, que outro, ela é construída com base na inveja. E acabou. É isso. Sim. Meu pai, pra variar, eu conto a história do meu pai aqui. Meu pai é um puta empreendedor. Por exemplo, a gente...
A família é fantástica.
A gente ia fazer... Não, mas meu pai era mesmo. Mas aí a gente ia fazer, por exemplo, entrega de sofá numa comunidade mais pobre. Cara, a gente não fazia entrega. A gente desfilava com o sofá novo, praticamente. Que descia do bugre, que levava no bugre, levava bem devagarzinho. E se fosse de, tipo, no terceiro andar, a gente ia fazendo barulho as escadas inteiras, sem bater nas paredes, mas fazendo barulho. Intencionalmente ele fazia, faça barulho. Pro povo sair, pro povo abrir a porta e saber que fulana do terceiro andar tá trocando o sofá dela, entendeu?
Isso. Caraca, genial.
A gente fazia barulho e gritava e fingia que tava caindo, aí chegava lá em cima e ele já levava um monte de cartão no bolso, que ele descia bem devagar, mas às vezes antes dele descer já tinha nego na porta. Irmão, sua gente de sofá, vem cá, dá uma olhada aqui. A gente entregava um e voltava com quatro.
Ele já sai com...
Sério mesmo,
quatro,
cara.
Quatro pedidos.
Voltava
com quatro. Foda demais, velho.
O Vera foda.
Priorismo, cara.
O Vera foda. Ele, na verdade, saía. Ele trabalhava de marketing.
Mas tem gente que nasce pra vender, gente. Eu não vendo nada, nada. Eu não consigo vender nada, nem eu mesma. Eu vou fazer entrevista de emprego.
Se a minha vida dependesse disso, consigo. Esquece.
Eu também. Não, não, venda não. E tem gente que vende a mãe. Tem gente que você vê aí, a pessoa vende. Eu tenho um primo que começou novo, a minha tia tinha uma sorveteria e ele morava com ela, que no caso a tia, na casa, era a avó dele. E ele começou criança vendendo picolé, porque ela tinha a sorveteria, ele vendia para fazer a renda dele, né? Ela deixava, permitia ele pegar uns picolé lá e vender para fazer um dinheiro para ele, tipo uma mesada. Ele começou assim, cara, pequeno, 8, 9 anos, molecão. O cara ia vender. Chegou na adolescência, carnaval, todo mundo ia pra praia curtir, ele ia lá fazer dinheiro. Pedia pra avó, pegava um montão, descia pra praia, pessoal se divertindo, ele o quê? Trabalhando, vendendo. Hoje ele é dono de uma loja de piso, cara. Ele tem uma loja de piso enorme aqui em São Paulo.
Meritocracia, rapaz.
E ele começou, e pior que não, tipo, desculpa, ele passou por tudo. Não,
desculpa, Dani, mas é porque quando tu tava falando, eu fiquei
imaginando. Uma história de empreendedorismo.
Ele vai, seu ele é hoje, real. Tem uma concessionária com 300 mil carros.
Não, ele tem uma empresa grande, mas assim, ó, ele começou, tipo assim, ele passou por tudo. Eu acho que esse cara já vendeu de tudo na vida.
Ele hoje vassoura, chegou ao auge de empreendimento.
Ele é o Neymar.
Uma loja de
pisos. Ele tem uma loja de pisos.
Ele se achou com esse negócio de piso e hoje ele é um revendedor.
Eu achei que ela ia
ele
falar
tem uma
que
loja
é
que revende bom. Pisos.
É daqui,
eu achei que ele ia
falar. Uma fábrica de pisos.
As histórias estão boas.
Não, mas ele é... Mas, ô, gente, ele foi tem boa, dinheiro. Peraí, dá peraí, dinheiro se tem aí,
cara. Eu sei que dá. Todo mundo... A gente tá zoando aqui, mas ninguém tem nem... Ninguém é dono nem do próprio piso, da própria casa, às vezes.
Amor.
Mas eu não sou dono nem do meu destino direito.
Mas vamos lá. Esse bloco de histórias tá muito bom, mas vamos ao bloco que o povo quer. O povo tava esperando as ideias da gente. É o que o povo quer investir. Mãe do Danilo, marido da Tati, presta atenção agora. Agora prepara. Vai chegar na hora boa.
Agora é a hora.
Prepara a carteira aí, ó.
Eu vou começar pra dar.
Já vou passar meu Pix agora aqui, ó.
Eu vou começar pra dar uma ideia aqui já, um exemplo. Comecei na outra, vou começar agora, a gente continua na mesma ordem. Eu vou trazer aqui, não é pirâmide, não é marketing multinível, é uma coisa inovadora, que é uma nova moeda.
Olha aí.
O DQCoin. Não é Bitcoin, é uma coisa nova. É do DQC, é o DQCoin. Coisa nova, cara, que... É
de droga.
Não é... Parece, pior que parece. Mas é uma droga que vai mudar a sua vida, tá? É uma droga que vai deixar sua vida melhor. É bem simples, porque é diferente de todos os marketing multinível. Você não precisa estar, tipo, vendendo produto. Não tem produto. Você, de fato, compra a moeda, o lastro dela, em cima do dólar. Cada DQCoin vale um dólar.
Ó, paridade com dólar. Paridade começou bem, dólar. Isso aí.
É pau a pau com dólar, certo? Ó. É quase uma carteira digital, que é o seguinte: quando você se inscreve, você entra lá no DQCoin, você ganha um link, aí entra a parte de você ganhar com a sua rede, não é? Você distribuindo esse link, por exemplo, mandei pro Márcio, pra Dani, pro Danilo. Onde é que eu vou gastar? É o primeiro ponto. Onde é que eu vou gastar esse DQCoin? O Bitcoin só gasta em X lugares. O DQCoin é mais inovador ainda. Pelo quê? Você não compra as coisas. Você troca DQCoin na rede DQC de favores. Que não são coisas que você compra, você troca por favores. Por exemplo, a partir do momento que eu comprei um DQCoin, eu ganhei o link, distribuí para as pessoas, né? A partir das pessoas terem comprado, aí tem a tabelinha. De 1 a 100, as pessoas que usaram o mesmo link seu aí para comprar DQCoin, no caso dele, de 100 dólares, você pode pedir um favor para DQC favores. Que de 1 a 100, você pode pedir para alguém comprar seu pão. Pessoa vai lá,
olha aí,
100 dólares só, entendeu? 100 dólares.
Super tranquilo, 100 dólares. Dinheiro de cachaça.
Mas não dinheiro é você que tá dando, você deu a primeira pra gerar o link, as outras pessoas deram ali, completou os 100, você foi. Aí, de 100, até 1000, a partir de 1000, aí começa os favores legais, né? Você pode trocar de 1001 a 5000 por um álibi, qualquer que seja. Qualquer que seja. Você precisa de um álibi da traição,
coisa.
Ligar pro seu amigo e dizer, ó, eu tô dormindo, dormi na tua casa. Dormiu. É um assassinato. Interessa, é um álibi. Você tem um álibi a partir de 1001. De 5000 em diante, você já pode pedir favores sexuais.
Olha aí, ó. Começou a brincadeira. É. Agora...
E a partir de 10000, um órgão saudável à sua escolha. Entendeu? Que coin. Investimento que você só precisa de um para entrar e depois divulgar. Você pode ter vários favores aí. Essa foi a minha maravilhosa ideia, que foi tão boa que só fui interrompida no começo pela Tati. Que a ideia aqui, Marlos, é enquanto a pessoa traz, os outros lascam o pau colocando os defeitos da ideia. E como meu...
Não, mas a ideia, eu vou te falar que eu tô pensando assim...
Ela é boa.
Porque não tem defeito, cara.
Não tem defeito, cara.
Você trouxe uma ideia real, sem defeito, cara. Você é um puta investidor aqui, cara.
Assim, não, piramideiro não. Piramideiro não, aqui é investimento.
Não, piramideiro não. Isso aí é...
Marqueteiro.
Isso aí é deep web dos coins aí, cara. Isso é legal, cara. Você só precisa entrar com um.
Só precisa entrar com um e chamar a gente. E chamar a gente, tá ligado? Você pode você mesmo comprar mais, né? Mas a partir do momento que a pessoa comprou um, você ganha um também. Aliás, tem isso também. Você não ganha um para um, não. Se eu chamei o Marlon comprou, eu ganho 20% do que o Marlon comprou. Agora, se eu chamar 100 pessoas, aí sim, eu ganho de um para um. Ou seja, ela vai estar sempre se alimentando. O cara quer ganhar de um para um.
Exato. É tipo, foi tipo o início do PicPay, né? Lembra quando você convidar, você ganha 10 pau de volta?
Acabei de montar o PicPay do DQC. Só que de favores. Você não compra coisa, deixando bem claro. Tem a tabela lá, você não compra coisa, você compra favores. Todos vão ser cumpridos pelo Danilo. É. Inclusive os sexuais. Olha. Porque é da bancada do DQC, né?
É, mas aí tem que estar preparado pra assumir isso aí bonito, hein, cara.
Conversando direitinho.
$1000, Danilo. Esse meu mochinho aí, tá louco?
Suave. Eu não tô cons... eu acho você que foi? Eu não tava lendo nem uns 10. Tá bom.
Essa foi a minha ideia.
Nem telão tava lendo.
Essa foi a minha ideia, maravilhosa, sem muitos defeitos.
Maravilhosa é exagero, mas foi boa.
Seguindo a ordem que foi a Tati depois de mim. Tati.
Tá. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. A minha ideia é o seguinte, eu quero juntar o marketing multinível com terapias em grupos e a onda progressista da internet.
What? Né?
Quero fazer essa junção aí maravilhosa. É o seguinte, vai chamar de rede de apoio. Rede de apoio Setembro Amarelo. E aí, nossa, calma que vai dar certo. Rede de apoio. E aí a gente, eu vou colocar alguns pontos.
Peraí, assim, tá. No começo do episódio, tu já falou de escravidão sem necessidade. Agora tu vai falar de suicídio. Tu quer acabar com o podcast logo?
Eu acho que ela vai citar o nome da Lumena em algum.
Não sei.
Deixa. Não sei. Emerson. Deixa. Vamos ver. Que eu tô sentindo que vai ser maravilhoso.
Eu acho que vai dar certo. Vamos lá. A minha ideia é o seguinte.
Vai lá.
A minha ideia é o seguinte. Eu vou pegar alguns coaches assim, importantes. Por exemplo, eu vou contratar o Rodrigo Hilbert, né? Pra essa galera assim, Felipe Neto. Uma galera assim, da pesada. Que tem esse discurso desconstruído. Esse discurso de... Ah, eu sou...
Ué, mas aí se for da pesada, tem que chamar o Zop também, né?
É, não. Nem pensar. O Zop não pode ir nesses lugares, porque né, é um humor muito pesado.
O Fiuk
muito
pedindo
drástico,
desculpa
não.
Por ser homem. Nossa, os homens...
Isso. A ideia é o seguinte. Terão redes de apoio ao Setembro Amarelo. Mas a verdade é que o Setembro Amarelo seja um ano inteiro. Então, o que é que vai acontecer? Aí você serão redes de apoio espalhadas pelo Brasil. E pra você entrar nesse grupo, você tem que dar todo mês R$10. Ou 50, a depender do que você queira no grupo, né? 10, 50 e 100. São os valores. R$10 você só ouve.
Como assim?
Você só. Você entra e só ouve. Você fica calado. Você não pode falar nada no grupo da rede de apoio. Você só vai lá ouvir as palavras de vitória, de cura. Palavras de que você é uma pessoa do bem. É,
tu tá
mas é
querendo,
tipo uma terapia.
Tu tá cobrando.
É tipo uma terapia.
Tu tá fazendo Alcoólatras Anônimos. Tu tá cobrando por isso. Tu não tem vergonha, não.
Não,
tá
eu não tô cobrando. Eu estou desenvolvendo na pessoa o desejo de ser grato e de retribuir isso financeiramente.
Ah, sim.
É diferente.
Lógico.
E aí o que acontece? R$10 só ouve. R$50 você ouve que tem uma palavra. Rápida. Né, uma palavra curta, assim, pra falar um pouco da sua história. E quem paga 100 pode fazer textão. Tanto na internet, quanto ali no grupo. Né? Pode ficar tipo 20 minutos falando, desenvolvendo uma ideia, falando bastante. Só que assim, aí você fala assim, mas como é que vai ser uma pirâmide se eu não ganho? Você ganha. Se todo mundo tá no grupo, vai ganhar dinheiro se alguém entrar. Entendeu? Se você traz alguém, a pessoa dá R$10, esse dinheiro vai ser dividido ali no grupo que já que tava antes. Entendeu? Por exemplo, aqui no grupo agora são nós 6, né? Se alguém entrar e der R$50, esse R$50 é dividido entre nós, não pra ela. Ela vai receber no próximo se alguém entrar e der.
Caralho!
Não é justo?
Sem dúvida.
Olha aí, só tá vindo ideia boa aqui, bicho.
Destrói, porra. A gente destrói os psicólogos.
Essa dica é do Aspira, mandou.
Exatamente.
E se você quiser receitar remédio sem ser médico, você tem que pagar uns R$200. Aí você pode receitar pra galera lá, ó, galerinha, toma esse remédio aqui. Né? Aí os farmacêuticos podem fazer.
O João Martinho fez um comentário bom no YouTube ali. Esse negócio é tão nada a ver que eu já tô querendo me suicidar. Então, já tá conquistando o objetivo.
Funcionou.
Setembro Amarelo aí, né, bicho?
Não, mas eu acho que assim, a ideia, na verdade, é que a galera. Se você for reparar, lógico que vai ter umas pessoas malucas falando besteira, mas a maioria das pessoas vão estar lá com pessoas legais, com pessoas agradáveis, que vão falar de coisas boas, então você vai ser ajudado, você vai ganhar um dinheiro e você vai ajudar pessoas. Que coisa melhor do que uma pirâmide que faz isso, gente?
Olha, eu conheço isso como a Alcoólatras Anônimos e ninguém precisa pagar nada, mas já que você quer. E até a pessoa chega lá com seu sofrimento e fala de graça, até pra você soltar seu sofrimento você tem que pagar, né?
Mas você não pode aconselhar ninguém no ar. Você só vai falar, você vai ouvir a história do outro e pronto. Aí eu tô dando a opção de você poder se meter
Você paga pra poder aconselhar. O teu conselho é tão bom. Isso. É tão bom. É, assim, ela teve essa ideia, é muito legal que ela teve essa ideia, a partir de um ditado popular, se o conselho fosse bom, se vendia.
Isso mesmo!
Ela pegou uma ideia ali,
por que são psicólogos que podem fazer isso?
Por quê?
Eu acho que todo mundo pode dar conselho e ganhar dinheiro.
É, é o psicólogo.
Será que é porque ele
estuda 5 anos?
Estudou pra caralho pra
isso? É isso, só que o Twitter me mostrou assim ultimamente que não precisa ser psicólogo pra
conselhar
ninguém, né?
Você não precisa.
No Twitter, então, você eu tô usando não precisa isso. Nada. Você é o dono da verdade ali.
Pode ser qualquer coisa.
É uma boa ideia. No fim das contas, olhando o contexto no todo, é uma boa ideia. É uma boa... Eu entraria.
É rede de apoio aí.
Eu entraria? Não. Mas é uma boa ideia. Você
entraria no futuro, se todo mundo ia entrar, você queria entrar também.
Eu vou fazer o bate menino-menina. Danilo, qual é a sua pirâmide aí?
Então, minha pirâmide é o seguinte: chama-se Paulada Amiga.
Nome, eu gostei do nome. Ganhou no nome.
Gostou do nome?
Depende do sentido. Bom. Talvez eu goste.
É. Não, mas vamos ver. Talvez. Tem chance. Negócio seguinte. É sabido que existem pessoas que têm prazer em tomar umas moquetas de vez em quando, né?
Sim.
Tem aquele tesãozinho. Maravilha. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é... Você quer tomar... Você quer apanhar? Beleza. Você entra... Com um preço módico de R$500.
Tem que ser uma surra boa, hein? Tem
que ser uma surra boa. Não, o bom é
não,
que
não, sair, calma.
O banco só é pra rico. Porque o pobre já aprende de graça.
Isso aí é. Exatamente, isso é só pra rico. Lógico,
né? Tem que popularizar.
É lógico, o público-alvo é a galera rica, porque eu não quero que a galera pobre fique miserável, não. Entendeu?
Cara,
isso
meu,
é pra gente
meu,
rica
meu
só.
Renda, viu, gente?
É exclusivista. Esse daí é totalmente exclusivista. Então, você entra com R$500 e a minha organização, Paulada Amiga, vai te falar que tem a pessoa certa pra juntar contigo e fazer o que e te dar prazer. Porém, a empresa só vai te falar que existe alguém pra isso. Pra você saber quem é essa pessoa... Você tem que trazer mais um amigo.
Meu Deus!
Caraca, pra você... Pronto! Se você quiser,
tem que...
Calma aí, se você... Calma aí. Pode ser interessante. Então quer dizer que a empresa... Eu paguei os R$500, eu quero tomar uma surra bonita. Eu mereço.
Exato.
Aí,
isso.
Pra eu não posso saber quem é que vai me dar a surra. Se eu quiser saber...
Não, você ainda não sabe.
Se eu quiser saber quem vai me meter a porrada, eu tenho que levar um amigo. Se eu não levar amigo nenhum, eu vou tomar a porrada de quem vier.
Faz sentido.
Então a ideia é a seguinte: levando um amigo, você sabe quem que vai te dar a paulada. Você não vai ter retorno financeiro nisso. Porém, a paulada amiga tem condições de te colocar em contato com os melhores...
Sentadores de porrada.
Como que eu vou chamar? Sentadores de porrada da atualidade e com mais... Sem qualquer tipo de discriminação. Você pode ser mulher, homem, não importa, anão. A gente vai ter um serviço especial pra anão também.
Porra, assim, são os melhores. Assim, são os melhores, né? Tipo, vai de Mail, Anderson Silva, Dado Dolabella, só a galera
só
boa.
Só a galera
né?
Exatamente. Só isso, né? Tio de bala. Por aí vai.
Não, mas peraí, gente. Isso daí não se chama pirâmide, não. Isso aí é uma agência só do masoquismo. Tá vendendo um serviço. A única plus aí, o plus aí do multinível é que ele tem que levar mais um pra ficar vendo a porrada comer. Só isso.
É um clube da luta.
Não,
é
só isso. Há planos. Que assim, você leva um, você sabe quem vai te bater. Se você levar dois, você tem o direito... De escolher onde ele não vai te bater.
Que porra é essa?
Eu vou te falar que eu gosto e que eu levaria três amigos só pra escolher a... Como é que chama aquela mulher do Belo? Como é que chama?
É Graciela.
É Graciela Barbosa.
Eu quero que a Graciela me enche de porrada.
Rapaz, eu acho que vai ser pior do que apanhar de qualquer homem, viu, bicho? Porque a bicha é grande.
Então, é isso aí.
Gigantesca.
Ela não, senta não, na minha não, cara, só.
Não, não critico o meu fetiche.
Ó, só quero deixar claro aqui que a minha intenção com o Rede de Apoio, Setembro Amarelo, é só pra ganhar o público, mas as pessoas que têm problemas reais, eles não vão participar. É só pra galera good vibe, que não tem o que fazer às vezes, entendeu?
Não se fique, não.
E aí, é... Não.
Ó, João Martinho tá brilhando. João Martinho tá brilhando hoje. Só gênio. Mais um comentário dele no YouTube. Só gênio, gente. Uma que quer extorquir suicida, o outro não. Que quer fazer um clube de luta só do Mazô. É só gente boa aqui, porra. Só gente de bem.
Gente, A galera não entende a minha inteligência, velho, é isso.
Agora, essa ideia do Danilo é muito boa, mas você pode ter, inclusive, acho que, assim, eu acho que pra contribuir com essa tua ideia, eu acho que você pode criar grupos específicos, grupos de investidores, por exemplo. Assim, você que é uma mulher que tem aquele marido que senta porrada em casa, você pode doar o seu marido, o grupo você pode alugar o seu marido. Então, tipo, você fica bem, porque vai tirar mais tempo teu marido fora de casa, seu marido não vai, assim, em vez de sentar porrada em você em casa, vai sentar porrada em outra pessoa, você vai se sentir bem.
Então, exato. Então, assim... E outra coisa, se você fizer uma doação desse calibre pra nossa instituição, nós te damos inteiramente grátis...
Um saúde.
Plano de saúde. Não, e além do plano de saúde.
E uma prisão pra ser fundida aí, otário.
Foi mal. Plano odontológico.
Um monte. Porque não basta a pizza, não. Depois da pizza dá um monte de detalhes. Só pra desmoralizar. Só pra...
É. Assim, tipo assim, a mulher quer entregar o marido dela que, nossa, ele é bosta em casa, só que ele não participa. Ele não participa do negocinho lá, o que é que ele faz? Ele entra, ela liga pra vocês e fala assim, ó, eu quero aqui, meu marido, ele é bom nisso aí, viu? Ele pode ajudar vocês. Aí o que é que vocês fazem? Vocês colocam ele no grupo e depois vocês dão um sumiço nele.
Exatamente.
Eles dão um sumiço nele.
Essa é a ideia.
Aí ele some, desaparece, pô, filho, tá onde? Ele tá viajando pra onde? Pra um lugar qual além.
Não, mas a minha ideia era basicamente essa, que todos ganham. O marido fica felizmente na porrada que tá pagando, e a mulher sim, fica lá pronto. Tomando vinho dela,
e ela
passeando.
Ela ganha dinheiro.
A mulher está ganhando.
Ela vai ganhar.
Ela ganha paz. Entendeu? Paz, vai viajar.
Exatamente.
Tomar o. Lá em Balneário Camboriú, lá, tomando o seu. Seu prosseco, tá, vai viver a vida.
Não, tomando uma batida. Ele não sabe o que aconteceu com ele.
Tomando uma batida de
e
coco.
E outra coisa que é melhor, ela não sabe o que aconteceu com ele, então ela não
sei. Sim, eu não.
Ela só fez ligar e coloquei ele pra trabalhar.
O cara não vai nem querer voltar, ele vai estar na Disneylândia do Supapa.
Exatamente.
Olha aí.
Uma
ideia maravilhosa.
Ó, o Marlos já tava com o cartão de crédito na mão pra pagar.
Não, o cartão, eu tô da mão já.
Tá vendo?
Tô brincando? Tô falando sério, cara. Tá aqui o cartão.
Ideias maravilhosas de empreendimento.
Falada, amiga.
Só, a gente já foi de suicídio. A nova moeda.
Não, gente, em nenhum momento eu falei de suicídio aqui. Pelo amor de Deus, eu quero deixar bem claro.
Apoiou o agora... suicídio, a Tati.
Eu espero que a Dani me apoie nisso, Tati. Porque em nenhum momento eu falei isso.
Olha só, se eu puder...
Só usou o nome, né?
Vai, se eu puder, eu tive duas ideias de empreendedorismo.
Vai,
de empreendedorismo, sem querer furar a fila, mas...
Vai. Fica
assim,
à vontade.
Assim, se eu contar as duas de uma vez só, de repente fica muito longo. Então, se eu puder... Contar uma agora.
E conta depois da Dani pra fechar. Conta uma agora.
Porque essa tem muito a ver, porque nós já tivemos suicídio, já tivemos.
Violência doméstica.
E agora vamos pra prostituição, né? Então, porque aqui é o negócio é sério.
Não, pô. É uma coisa que dá dinheiro há muito tempo já. Assim, é a profissão
há
mais
muito
antiga.
Tempo,
há muito tempo.
Assim. Não, é prostituição, porque eu tô aqui só. Eu tô só pegando pessoas que se querem, fazendo uma aproximação. Então, é um clube. É o clube de relacionamentos, que você paga uma taxa, e você entra nesse clube, e você pode conversar com pessoas à sua escolha. É um clube exclusivo para homens, mas não um homem comum. Homem que tem dinheiro, o cara pode. Um homem bonito, o cara é garbo e elegância, o cara botou a palavra agora.
De garbo e elegância?
Aí, tipo, é um clube de relacionamento para homens feios.
Mas aí eles vão se relacionar com os outros homens feios? Tu tá me dando uma cantada online, é isso?
Eu espero que sim.
Eu aceito, Marcos. Eu aceito.
Só que é o seguinte, quem vai pagar? Eu
eu tô junto.
Eu não vou extorquir.
Ele jogou uma coisa pra cima, caiu duas mangas no verde. Jogou o verde, caiu lá no Danilo. Eu quero.
Obviamente, eu não tenho todo respeito às mulheres, eu não vou extorquir dinheiro das mulheres. Eu não vou pra fazer as mulheres pagar uma coisa e de repente vai cair o Emerson no colo dela. Vou botar pra cair no colo dela um Danilo e tal. O cara bem apanhado.
Uou. Porra.
Aí acontece. Então, é como se fosse o Sugar Daddy ao contrário, sabe? É o Sugar Daddy ao contrário. Os homens feios vão se cadastrar nesse site e vai ter um banco de dados de mulheres que estão dispostas. E para as mulheres não vai ter... vai ser gratuito. Vai estar lá para quem quiser. Então, o que vai acontecer? Os homens vão lá se relacionar, vão escolher, vai ter um chat lá, tá, não sei o que lá. Só que aí é onde tá a questão. Como eu vou proteger as mulheres? Não vai ser mulheres físicas, vamos dizer assim. Vão ser robôs. Vão ser robôs de aplicativo. Porque, na verdade, o que eu estou...
Tipo no Japão?
Porque eu estou... Não. É assim, robôs de... Tipo aqueles robôs que conversam, robôs de inteligência artificiais. Virtual. Porque, na verdade, eu não vou estar vendendo o corpo das mulheres. Porque isso seria prostituição. Isso aí é altamente questionável. No Brasil 2021, o caráter da família brasileira não permite esse tipo de coisa. Então, na verdade, o que eu estou vendendo não é relação sexual. Eu estou vendendo a autoconfiança masculina.
O João Martins, eu vou ter que chamar ele pra gravar aqui. Ele fez, nem tô acreditando que o cara criou o Ugly Daddy. Que tem um
show, Ugly Daddy. Então, o cara, ele vai entrar e faz... Só que a pessoa, ela não vai necessariamente saber que é uma pessoa virtual. É assim, é como se fosse um sorteio. Pode até ter pessoas reais, mas vai ser pessoas virtuais ali, ou reais, você não... Então, tipo, o físico já existe. Então você nunca vai saber ali. Você vai estar conversando com a pessoa e a inteligência artificial vai estar lá conversando com você e tal. Aí o cara vai se sentir mais confiante. O cara vai testando as cantadas dele. O cara que não sabe, o cara que nunca teve a oportunidade por ser feio, de fazer assim, pô, eu vou testar a cantada aqui. Se não der certo, o cara já se fode todo. O cara se fode todo, porque é feio. O feio não tem segunda chance.
Mas é exclusivo pra homem, pra mulheres trans.
Mulheres feias também. Trans feios. Pessoas feias. Então acontece. Então você vai pagar um clube ali onde você vai testar. Na verdade, eu fiz a piada do prostituição, só que não é prostituição. Na verdade, você vai estar dando uma plataforma pra pessoas feias que têm dificuldade de se relacionar, pra que a pessoa possa testar suas cantadas, testar os seus argumentos. E as inteligências artificiais vão estar aprendendo com isso e dando cada vez mais respostas que se aproximam da realidade.
Vamos fazer uma pausa que o jovem descobriu o Disque Sexo.
Então é esse meu clube de investimento. Você quer testar a sua cantada, você que é o cara desprovido de carisma, de beleza.
Mas a ideia dele não é essa aí, meu. Não tem nada a ver. Ele tá querendo restaurar a autoconfiança. Eu acho que é uma ideia além.
Isso, é autoconfiança da pessoa. A pessoa vai dizer assim, o que eu vou estar vendendo vai ser autoconfiança. Autoconfiança. Isso. Pessoa aí, ó. Tá aí,
É uma
cartão. Vou mandar meu Pix aqui agora, hein.
Eu mando meu Pix aqui no meu chat. Tem um porém. Tem que entrar
na... ideia.
Cadê a pirâmide aí? A pessoa entrou...
A turma tá trazendo empreendimento. É pirâmide, gente. Isso não é...
Eu acho que a ideia aí é você colocar que ele tem que trazer uma outra pessoa pra ir e ele não paga. Vamos dizer assim, ó. Ele pagou 10 reais pra entrar hoje. Pra ele não pagar semana que vem, ele tem que trazer um amigo. E esse amigo paga 20 reais. Paga dele e...
Exato.
Mas peraí, o décimo tá fudido. O décimo vai pagar 6 anos.
Aí, filho. Aí, ele leva o que ele quiser.
É mais trouxa.
É que, na verdade, existe uma pirâmide que a gente não fala, mas uma pirâmide que existe, que é o mulher bonita não paga. Você leva uma mulher e não paga.
Mas ela paga. Tem o Sharecard.
Sharecard, que é isso que eu falo.
É aceito em qualquer lugar, esse cartão.
É uma pirâmide. É uma pirâmide isso. Ninguém fala, mas é uma pirâmide.
O Sharecard, ele é aceito em todo canto.
Você leva isso a... Eu vou levar duas meninas, então você tem direito a uma bebida grátis. Tem essa pirâmide aí que ninguém fala, mas a gente tem que falar.
É verdade. Isso aí é sucesso. Tem um amigo meu que foi fazer uma festa. Eu falei, cara, bota uma mulher grátis aí, cara. Tá, não sei o que. Eu sei que é mulher grátis. Vai pagar também. Eu sei que lá. A festa foi um fracasso.
Mas é. Mulher,
com um monte de festa.
É uma pirâmide, bicho. Não tem jeito.
Não tem jeito. Bota uma mulher grátis aí, pô.
Dani, sua vez de brilhar.
Eu acho que a minha ideia de todas vai ser a pior ideia, mas vamos lá.
Não, pô, não, bem difícil, hein? Agora não, a expectativa
nossa,
foi...
Mano, a minha
bem,
é horrível. Não. Vai ser fácil de ser a pior. Vamos lá.
Expectativa, ó.
Vamos ter fé que vai ser a pior aí.
Tá difícil ser pior,
hein? Veja bem, eu sou uma pessoa... Eu tô pensando no quê? Eu tô pensando em mim porque eu sou uma pessoa desempregada, né? Então é óbvio que eu vou fazer alguma coisa que vai beneficiar a mim, porque eu quero que o mundo, o resto, se foda, né?
Isso, o princípio da pirâmide é esse.
Então, inclusive, né? Eu acho que é... Basicamente, a gente parte desse princípio aí.
Já começou com a melhor ideia, porque ela já tá na estrutura da pirâmide. É essa mesmo.
Tá cagando pro produto, cagando pra pessoas. O importante é essa.
Não
é a melhor.
Nem saber. Eu pensei chegou. Na estrutura que vai favorecer só a mim. Aí eu pensei na estrutura daquele OnlyFans que tem essa novidade aí do povo lá que paga pra ver as fotos dos povos.
Ah, é verdade.
E aí, tem. Que eu fiquei pensando. Eu sou a pessoa. Além de feia, velha e gorda, eu sou tímida. Eu também não posto foto. Eu odeio essas coisas de foto minha. Jamais faria isso. Então, o que, que eu pensei? Eu ia criar uma pirâmide pra mim, no caso, né? Pra conquistar fãs. Não é por causa do dinheiro, não. Imagina, é só fã. E aí, a pessoa entra lá. Aí, o que, que você vai receber? Então, a gente vai ter aqueles planos básicos. Então, só você entrou a primeira vez pra saber como é que é e tal. A foto que você vai receber... vai ser o do meu gato ou do cachorro. Entendeu? Ameno. É ameno.
Criando expectativa. Muito bom.
É, porque eu sou tímida. Então você tem que ir subir no nível pra entender.
Aí timidez você vai vende, trazer um... hein? Timidez vende.
Aí vai divulgar,
coloca
né?
Coloca mãe de pet no...
Exatamente. Mas, essa, mas aí você vai tem divulgando. Fetiche. Tem que ficar interessante. Então aí você vai começar o quê? Divulgar, entendeu? Porque o que vale aí é o quê? Você trazer gente pra isso aí. Trouxe lá, boa, tal, boa. Cadastrou um amiguinho lá, você ganhou um código, você fala, opa, ó, trouxe uma pessoa que comprou a foto daquele gatinho lá, mas ele veio por esse daqui, então esse daqui já subiu o nível. Então aí ele vai receber a foto do gato, mas aí o gato pode estar no meu colo.
Olha.
Já é uma foto
olha,
mais explícita,
olha
entendeu?
Aí,
entendeu? Olha. Pode estar no meu pé.
Isso é a pior ideia,
ele
né?
Ele gosta do... É a pior ideia. Pior
pra
ideia.
Mim, até agora, melhor.
Esse site que tá aqui, OnlyFans Dani Lopes, e eu entrei e dei R$1 assim por nada, porque eu recebi só um gato. Isso é uma ideia que já tá em produção.
O cartão já tá aqui.
Ela vai ganhando os direitos dela, né? Aí tá, comprou uma fotinho, o bichinho tá num colo lá, aleatório. Aí ele vai pagar mais. Aí pagou 100zão e trouxe mais um amigo. Aí ele tem direito a o quê? É um chat. Aí no chat ele fala, pô, eu
chat
curto
com gato.
Pés.
É, o né? Gato ainda. Eu não, curto 270 pés. Pessoas.
Aí eu gosto de pés e tal. Como é que pode ser? A próxima foto que ele vai receber é eu fazendo massagem no gatinho com o pé, entendeu? E assim a gente vai subir no pacote. Até a hora que a gente vai chegar nos limites altos aí do cara receber.
Conte mais.
O resto todo, seu gato e o cachorro. Ele não vai ter gato e cachorro cobrindo mais nada. Mas aí tem que estar valendo muito dinheiro, entendeu? Ele tem que ter trazido praticamente o site todo.
Deixa eu fazer uma pergunta. deixa eu fazer uma pergunta. A ideia aqui não era botar ideias absurdas? A ideia é muito boa, cara.
É muito boa.
Eu sou tímida. Alguém, eu não vou ficar postando coisa. Uma foto minha de graça aleatoriamente. Então a gente começa tímido. Posta o bichinho, ó. Deu 10 reais, foi receber a foto do meu gatinho comendo a ração dele ali, beleza. Aí você trouxe um amiguinho, então você ganha o direito de ver eu segurando o gato no colo.
Boa, não sei.
Entendeu? Ah, tá, eu trouxe quinhentinho, mais três amigos. Pô, então aí eu posso, sei lá, tirar uma foto como se eu estivesse na praia. Então você põe um biquíni e tal, e tira e faz uma pose bonita com o cachorro, como se eu tivesse, pô, tal, tá, tô aqui, ó, viajando, tal, bebendo, não sei o que, entendeu? A foto vai variando de acordo com o valor. E a pirâmide tá, você tem que divulgar. Não é só pagar caro, porque se fosse só pagar o pacote mais alto, você ia ter um cara só no site. Não resolve. É pra trazer o coleguinha, entendeu? Pra fazer o mesmo esquema. O cara vai querer a foto do gato. Aí ele vai querer o quê? Ele tem tara por mão. Então eu vou mandar pra ele o quê? Eu segurando o cachorrinho no colo, com a unha feita, bonitão, tá, entendeu?
Já entendeu a ideia.
Pior que existe isso mesmo.
E não só entendeu, como eu quero participar desse investimento aí, Dani. Vamos começar aí, isso
eu
aí.
Eu também.
Gente, eu sou uma pessoa desempregada. Eu tenho que pensar em coisas que lucrem até eu arrumar um emprego com CLT nesse país.
Eu não quero as fotos. Eu quero lhe ajudar a fazer isso entrar no ar. Eu pago o servidor.
A gente
vamos
tem
montar
que
um site legal.
Eu já tenho, tem que ver. Eu já tenho um gato e um cachorro. Ou seja, já dá uma boa variação de foto.
Não, eu já gato, eu fui um pouco à frente aqui. Já busquei o registro aqui no Google. O OnlyFans Dani Lopes tá .com.br, vazio, tá vazio, disponível. Tá disponível.
Olha aí, ó.
Não, eu já tenho lá. O meu é Daniela
já
Lopes
lá.
Mesmo.
Eu já meu tenho Deus, lá, é eu
muito,
falei.
Eu entrei pra eu ver falei, o que era, eu vi o pessoal falei, falando o que era,
é
eu entrei,
muito empreendedora,
só que eu não sei
cara.
Nem mexer.
Empreendedorismo na
veia. Adorei, Dani. Ela já entrou pra saber o que ela ia fazer.
Eu entrei, porque eu queria saber o que as pessoas postavam lá, tava todo mundo falando.
A Dani vai colocar lá, gente, entrei aqui, mas é o seguinte, vou mandar uma foto, mas você tem que trazer dois amigos. Quem trouxer dois amigos vai ganhar foto extra. Aí vai ver quando ela for ver, já tem mais
que reviravolta. Dani enrolou, enrolou. Rapaz, é a pior sim. História e tal. Tudo pra fazer o mexendo, empreendimento dela aí. Puta empreendimento, cara.
Ela sugeriu a pauta pra fazer mexendo empreendimento. Real, real,
real,
cara.
Real,
é.
Real.
Ela
que deu
uma
ideia mesmo. Foi ela que deu
uma ideia. Tá com vergonha de contar meu outro.
Cara, Dani, maravilhoso, Dani. Como é que é?
Eu divulguei no começo da live, a gata tava no colo o tempo todo aqui, ó.
Oh,
deitou, rolou.
Isso aqui foi só uma amostra, foi só uma amostra, assim.
Só, pra ver como é que é o pensamento.
Mas, sério, qual o link lá, Dani? É... Dani, OnlyFans.
Eu não lembro, eu abri porque pra você ver o que era o site, você tinha que fazer um cadastro. Aí você cadastra, acho que com o Twitter, se
você
não me
engano. Você quer o link do OnlyFans da Dani? Você quer o link do OnlyFans da Dani? Eu vou aproveitar esse espírito empreendedor e vou dizer: faça um Pix pro DQC, a partir de R$1 eu te mando link. O DQC, o Pix é desculpadqc@gmail.com. É real esse Pix, então faz um Pix aí, que depois eu faço.
O pirâmide.
Maneiro. É pirâmide, é multinível.
É verdade.
Maravilhoso.
Eu sinto que o próximo, a dica do Marlon vai ser sobre tráfico de drogas. Vamos esperar aí também.
Não, na verdade, eu tô até com vergonha, porque a minha dica, na verdade, era um grupo de investimento pra ajudar o rapaz na ressaca. Porque, tipo, eu sempre passei perrengue na minha juventude, até semana passada. Não, mentira. É, de, porra, tu vai pra cachaçada, vai fazer festas assim e tal. E o grande problema de você, quando você dá uma festa em casa, ou seja, onde for, é a bagunça que fica. Você levar os bêbados, o bêbado pet, né? Que é o bêbado que fica esquecido no canto lá, né? E acaba virando o pet da sua casa. Qual vai ser o clube de investimento? Se você fizer uma festa na sua casa, por maior que ela seja, tal, você vai ter um serviço de limpeza da sua casa, levar amigo bêbado em casa, essa tudo assim. Só que é aquele negócio. Você,
não é só a faxina, é um negócio completo.
É, vai, vamos fazer. É completo.
Aí
é
o cara vomitado vai dar banho no seu amigo, botar ele na escada.
Vai dar banho, isso, botar no táxi pra casa.
É uma enfermeira. É uma enfermeira de bêbado.
Inclusive, com vínculos com Uber, inclusive, temos podemos ter contato com Uber, Cabify, pra você poder levar o teu bêbado pra cá, deixar
ao mesmo tempo que eu tô com um pouco de inveja de você, eu tô preocupado, cara. Porque você não parece ser tão jovem pra ter amigos pra fazer esse tipo de festa de tal. Não, porque eu não aguento mais fazer isso,
entendeu? Não, nossa, aí que tá. Hoje eu tô só ganhando dinheiro porque com a experiência do que eu já vivi. Hoje sou só o velho paia.
Mas eu acho que ele tá querendo misturar com o da Dani, porque aí o que que acontece? Faz essa festinha aí na casa da Dani, ela tira fotos da galera bêbada e fala, ó, que rolou hoje, talvez eu mostre, talvez eu mostre.
Traz um amigo.
Aí daqui a pouco, traz amigo daqui, ó, aqui o endereço, coloca o endereço pela metade e fala assim, aí vem ou não vem? Aí o Marlon depois faz a limpeza com a galerinha dele, que é a galera do crime.
Isso, o nome desse empreendimento é Hangover Helps. Com base aqui no filme Hangover, né? Que é o Se Beber Não Case. O Hangover Helps, então, para te auxiliar, você pode ter cartão de membros, clube VIP, clube estrela, clube diamante, que tem esse sentido duplo propositalmente.
Ó, empreendedores do Brasil, a gente era para trazer pirâmide, mas só tá trazendo empreendimento aqui, porque o pessoal não tá ligando a coisa. Cadê a pirâmide?
Não, a pessoa tem que trazer pessoas convidadas, inclusive os eventos, assim, os eventos de chamar pessoas e de você trazer mais participantes é feito para fazer o test drive, é feito um evento com esses novos sócios, onde o produto é mostrado.
E é festa americana, cada um leva sua bebida também, né? É festa americana.
Não, é festa americana, não. Assim, é tudo bancado.
Ah.
Aí que tá, aí vem a pirâmide. Os novos que estão entrando vão levar festa americana, levar o teu, mas quem já faz parte não precisa levar nada. Essa é a contribuição, que quem tá entrando tem que pagar a taxa pra poder bancar a festa inicial, onde o produto é mostrado, é feito, então a pessoa pode ter a certeza de que, inclusive tem um dos planos que é o efeito mãe. Que, sabe o efeito mãe? Quando você dorme no sofá, aí de repente você acorda na cama, caralho.
É verdade.
Assim,
saudade.
É isso, você vai morgar na festa e vai acordar na sua cama, cobertinho.
Nossa, a soneca é teletransporte, né? Você dorme num lugar, acorda em outro, bicho.
Isso, que serviço maravilhoso. Só tem essa dor anal aqui, mas tá tudo certo.
Mas isso aí faz parte do pacote.
Ah, mas isso aí faz... É, exato, isso que eu ia falar.
Tá dentro do produto do serviço.
Mas eu devo assumir aqui que nenhum empreendimento aqui vai desbancar.
Da Dani.
Eu achei que
não tava com Dani quebrou, Dani.
Eu tô quase vendendo o meu e participando dela.
Mas é isso que acontece, é isso que é bom, Malu, na pirâmide. Você entra numa, daqui a pouco você vê que tá acabando, você pula pra outra, entendeu? É. Porque os espertos, eles não ficam até o final, eles saem antes do negócio quebrar. É isso que a gente precisa aprender.
Mega empreendimento aqui, Luciano Dias fez um comentário que o tio dele, tem um tio que vendeu um terreno de 1.500 metros dentro do mar. para um amigo dele. Isso é com um amigo, não, não, isso aqui é um amigão.
Sensacional.
É um amigo.
Não acredito.
Eu acredito, tem gente que compra lote na lua, então eu duvido
não,
nada.
Mas eu, não, sabe que eu tava rindo ontem? Eu tava rindo sozinho em casa, porque eu vi um cara que, não você sabia, tinha um cara, que é o nome dele, que ele tava vendendo uma máquina de secar natural, alguma coisa assim. E aí a galera, $40.
Máquina de secar natural, comprou. Sol?
Sol. Ele mandou um varal.
Que filho da puta.
Mas ele não tava errado, bicho. E a galera falou, tá errado. Ele, não, mas é uma máquina de secar natural.
Mano.
Ele colocou, não era esse nome não, era outro nome, eu não lembro. Era máquina de secar alguma coisa. Mas era tipo, era uma coisa que você parecia uma coisa maravilhosa, mas que realmente era um varal, tá ligado? Você tem que saber qual passou o nome, gente. É o nome que muda.
É o nome que muda.
Porque agora colocaram moradia por assinatura pra eu quero aluguel. E ficou bonito, entendeu?
Exatamente.
Inclusive, eu queria fazer aqui eu fiz um relato desse, um vídeo desse, falando sobre um produto que eu tava disponibilizando, inclusive foi no meu TikTok, falando de um dispositivo que você vê através da porta. E que, na verdade, depois eu recebi muitos hates dizendo que já resistiu a uma patente do olho mágico. Então, assim, porra. Então, eu fiquei muito decepcionado.
Mas uma galera compraria, mano. Uma galera compraria porque a galera fica tipo, nossa, que nome diferente, nome exótico.
Pra não correr muito de um episódio do DQC, né, no fim das contas. No final, a gente sempre puxa isso. Porque todo episódio do DQC, mas acaba virando uma disputa. No final, a gente tá sempre disputando. É uma briga eterna aqui. Vamos voltar no melhor empreendimento aí pra fechar. Pra mim é a Dani.
Precisa Dani, precisa nem precisa
tá, Dani, né?
Lógico. Dani vencedora, parabéns. Falar nada. Você ganhou uma oportunidade de participar de uma coisa linda que vem aí. Uma oportunidade que eu tenho pra você, Dani. A gente vai ter que conversar depois aí.
Eu acho boa. Então eu posso pra você também, Dani. E pra Marlon também. E
pra todo mundo. Enfim, pessoal, mais um episódio maravilhoso do DQC aí, com a presença, a primeira vez, e espero que primeira de outras, mas vamos lhe chamar assim.
Espero também, eu sou
exatamente.
O arroz de festa.
Venha sempre.
Eu sou o arroz de festa, cara, sempre que chamar, eu falar merda comigo mesmo.
Inclusive, merda, apesar que esse episódio a gente deu informação pra caralho aqui, bicho, eu fiquei impressionado.
Não, é porque foi o primeiro episódio que eu participei, então, as pessoas me conhecem como Marlos do Catedrático, sabe que esse nome chama muita coisa. Aí quando as pessoas vêm, isso aí...
E já aproveitando, você tá falando aí, Marlos, onde é que a gente te encontra na internet? O que é que você achou desse episódio maravilhoso? Vai ser o Mexer, o espaço é seu.
Ah, muito obrigado pelo convite. Há tempos eu já queria participar do DQC. Eu participei com a Tatiana lá no...
Foi muito bom.
No Chorume. Há tempos eu queria participar do DQC.
Cara, foi engraçado pra caramba aquele episódio.
Dicas pra vida, mano.
O podcast de vocês, pra mim é um podcast, eu não sei há quanto tempo vocês já estão na estrada aí, mas pra mim é um podcast novo, foi uma grata surpresa.
Vai fazer 3 anos.
Conhecer vocês, entendeu? Pra mim foi uma grande surpresa e, pô, é um prazerzão conhecer vocês. Quem quiser me encontrar, quem quiser ver as bostas que eu falo aí, geralmente eu uso muito Twitter, que é a minha rede social, é Marlos_BM, pra quem não sabe, eu também sou bombeiro, conto uma história lá.
Quase sócio do Eu Tava Lá também, né?
Quase sócio, proprietário,
empreendimento.
Eu Tava Lá, conto minhas histórias lá, tô quase sócio, assim, participei do agora afinado Minuto de Silêncio, que esse nome nunca foi tão válido, agora que morreu.
Agora é Eternidade de Silêncio, né?
Foi. Eternidade de Silêncio agora. Agora o lugar onde as pessoas podem me encontrar mais mesmo é lá no Player Select. Gosto muito de falar de videogame, participo com os meninos lá sempre, todo fim de semana. Temos nossas lives toda quarta-feira na Twitch, falando besteira, na nossa gravação de podcast lá. Então é isso. E eu não posso deixar de falar, cara, falando de falar bosta, né, cara? O lugar onde eu me realizei falando bosta, a minha rede social agora é o TikTok, tô muito realizado.
Isso, cara.
Tem lá o Marlos_BM lá no TikTok, pode me procurar lá que eu falo minha besteira. E por incrível que pareça, não sei qual algoritmo que o TikTok usa, mas porra, cara, vira e mexe eu viralizo os negócios lá, eu não faço ideia por quê. Essa semana minha mulher falou pra mim, Marlos, você já viu que tem um vídeo teu lá que deu 500k? Aí eu falei, quê? Aí eu falei, não, e a minha mulher é minha maior fã, ela falou, não, faz outro agora, faz outro. Eu falei, não, cara, eu não sei o que eu vou fazer agora, eu faço ali coisas de cotidiano, coisas que eu acho engraçado pra mim, entendeu? Então, tipo, Então, tipo, se as pessoas curtem, que legal.
Eu instalei por causa do meu irmão também viralizou no TikTok. Aí
isso,
tem
eu faço sem pretensão nenhuma, zero, zero, mas se você quer ver uma pessoa se divertindo ali, falando bosta ali, falando coisa que tá na cabeça, pensando em sketches diferentes, às vezes ali, vai no TikTok, eu tô me realizando muito. E eu não posso deixar de falar também, eu não sei se o público infantil de vocês é muito grande, mas quem quiser me dar essa moral pra esse pai aqui, eu tenho um canal na Twitch que eu jogo games retrô com minha filha, que é minha filha de 5 anos, é o canal Joga Comigo Pai. Eu não tenho a princípio nenhuma pretensão de ter nada com esse canal, mas assim, é só de fazer uma garotinha se divertir bastante. E ela escolhe os jogos indies lá pra gente jogar e tipo, eu jogo com ela e se diverte muito, ela me trola. Ela é uma youtuber nata, na verdade, tô descobrindo isso. Então, tipo, os episódios são bem divertidos, a gente abre uma live de vez em quando lá. Então eu acabo descobrindo jogos indies que, teoricamente, eu nunca jogaria. Então quem quiser e puder e queria dar essa moral pra esse pai, é na Twitch, Joga Comigo Pai, tem também no YouTube, Joga Comigo Pai, quem quiser apresentar pros seus filhos e tal, essa galera mais infantil, é um vídeo direcionado mais pras crianças, quem quiser apresentar, eu fico muito, muito agradecido, assim como fico agradecido com vocês também pela oportunidade, eu tô falando demais, mas esse é o demérito.
Porque
eu saio falando.
O final vem um mega mexa. Ô, Marlos, tu tem que fazer um Linktree com esses links tudo, que eu ia dizer, os links vão estar no post, mas se eu for botar todos os links que tu falou, vai ser só não, de link. Não. Faz um Linktree com todos os teus links, cara.
Eu vou fazer um Linktree, mas assim, é importante, na verdade, assim, esses negócios tudo tá no Twitter. Twitter e TikTok, Marlos_BM, vocês vão achar tudo no restante. Tá bom, gente? Obrigado mesmo. Sempre precisando, estamos aí.
E vamos precisar sempre, cara. Qualidade assim, muito
e mandar boa, um beijo, e mandar um beijo bastante pro Bergs. Desculpa aí, Bergs, substituindo aqui. Espero que tenha ficado contente aí.
Chupa, Bergs. Chupa, Bergs. Acabou.
Você é filho da puta. Aí. Me segue no Twitter, pô. Filho da puta.
Bergs é toda uma estrelinha, né? No fim das contas.
Tá, estrelar. Só estrelar.
Carlos, muito obrigado por você ter vindo. Pessoas... Aquela despedida rapidona, o que vocês acharam do episódio, Dani?
Tranquilo.
Maravilhoso.
Me segue lá, gente, eu vou abrir o OnlyFans, vou postar a foto do meu gato, do meu cachorro, o resto vocês já sabem o que fazer.
Pati.
Oi, eu quero dizer que a roda de bate-papo aí, ou a rede de apoio vai funcionar sim, vai rolar. Não, os suicidas vocês não podem participar do grupo, vocês têm que procurar o psicólogo, mas os outros podem vir pro meu grupo, vai ser muito legal, e é barato, é pra baixa renda, né? R$10, você ouve, sai revigorado. É isso aí, beijão, foi um prazer de novo estar aqui.
Danilo Barão.
Bom, foi excelente, foi um episódio muito engraçado, foi muito bom. Dei altas risadas. Obrigado, Marlos, pela participação. Foi excelente. Valeu mesmo. Foi ótimo. E agradecendo a esse público maravilhoso que aguenta a gente agora até em vídeo. Valeu, galera. Muito obrigado. E até a próxima.
Tá sempre dando falar em público maravilhoso que tem gente. Tá sempre dando a galera aí e tal. A galera nova na Twitch, a galera nova no YouTube aí. Obrigado aí, Caleca do Amor, Luciano Dias, João Martinho. João Martinho eu não conhecia. Pra mim é novo aí, mas já chegou com suas participações, seus comentários afiados aí também, viu? Enfim, pessoas, você que... tá ouvindo no feed, acompanha a gente nas lives no YouTube, no Twitter e na Twitch. No fim das contas não mudou nada. Todo lugar a gente é arroba, desculpa DQC. Também as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Arroba, desculpa DQC. O que acrescentou a mais é que eu falei zoando no episódio, mas sim, agora a gente tem um Pix sim. Desculpa DQC, @gmail.com, se você quiser doar pra gente no Pix. E nos coisas de colaboração, a gente já tem o Colabora aí. E o PicPay, que pra variar, é @ desculpa DQC. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente se divertiu nessa gravação, que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero vocês na semana que vem. Beijo nos seus corações. E tchau, valeu, tchau, valeu. Pessoas. Valeu!
Falou, galera.
Tchau, tchau!
Tchau!